Caros colegas, peço que, por favor, tomem os seus lugares para que possamos dar início à nossa reunião, que será excepcionalmente presidida por mim, por motivos de saúde. O Presidente da 5ª Comissão não pode estar presente e, portanto, procurarei desempenhar a função o melhor como for possível. Portanto, temos todas as condições regimentais reunidas para dar início. Temos a presença do Sr. Secretário de Estado, a quem saúdo de uma forma especial, assim como os demais colegas, e vamos então passar à audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Todos conhecem a grelha aplicável a esta situação. O Sr. Secretário de Estado terá 15 minutos para uma intervenção inicial. Teremos 3 rondas com os tempos para cada grupo parlamentar ou para cada deputado individualmente que conhecem. E, sem mais delongas, dou por iniciada esta sessão, dando a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados das Comissões de Orçamento e Finanças e de Assuntos Europeus. Como pedi desculpa pelo meu atraso na chegada, apresento-me aqui hoje perante vós para debater a proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano na área dos Assuntos Europeus. Esta é também a ocasião para fazer um balanço do que tem sido a atuação de Portugal junto das instituições europeias e para perspectivar os grandes desafios com que o projeto europeu está confrontado e que irão marcar a ação da União Europeia no futuro próximo. Ora, como bem sabeis, desde há cerca de ano e meio que a nossa atuação se encontra focada naquele que é provavelmente o choque geopolítico de maior impacto que a Europa teve de enfrentar nas últimas décadas e que gerou a maior crise humanitária e securitária vivenciada no espaço europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Refiro-me, obviamente, à guerra na Ucrânia, provocada pela invasão ilegal e absolutamente injustificada do seu território por parte da Rússia e marcada por um conjunto de atrocidades que têm vindo a ser cometidas contra o povo ucraniano. Este conflito desafiou as nossas consciências, moldou as nossas prioridades e impeliu-nos à ação. Ao nível europeu, não houve, e da parte de Portugal seguramente não haverá, qualquer hesitação em conceder à Ucrânia todo o apoio político, diplomático, humanitário, financeiro e militar de que o país carece e merece. Mas, para além destas múltiplas formas de apoio e para além das respostas de emergência que foi preciso encontrar para os diversos impactos da guerra na nossa economia e na nossa sociedade, a invasão da Ucrânia levou-nos ainda a questionar os próprios limites do projeto europeu e a equacionar uma União mais vasta e abrangente como condição de estabilidade, de segurança e de afirmação dos nossos valores. O processo de alargamento ganhou, pois, uma nova centralidade e um ritmo bastante mais acelerado. Mas este novo impulso no processo de alargamento tem igualmente obrigado a uma reflexão conjunta no sentido de procurar evitar os erros cometidos no passado, em que se avançou para um grande alargamento sem a devida preparação, e a União Europeia acabou a arrastar-se durante anos em sucessivos, penosos e traumáticos processos de atualização institucional, verdadeiramente só ultrapassados e resolvidos com o Tratado de Lisboa. Para não repetir esse cenário, é hoje consensual em todos os Estados-membros que, tal como Portugal tem vindo a defender desde o início, precisamos de, conjuntamente e em paralelo, acompanhar, avaliar e incentivar os progressos dos países candidatos, ajudando-os na sua caminhada de adaptação aos estándares europeus, e ao mesmo tempo preparar o ou os próximos alargamentos, reformando a União Europeia nos seus processos de decisão, nas suas políticas, bem como no seu orçamento, antes da adesão de novos Estados-membros. Portugal tem procurado ser um agente ativo neste debate fundamental que marcará as discussões europeias ao longo dos próximos anos. Por isso, no passado mês de outubro, apresentámos aos nossos parceiros uma visão estratégica para o futuro, assente num modelo conceptual que organiza e estrutura a União Europeia como um edifício multifuncional. Um edifício, uma casa partilhada por todos e em condições de igualdade, que assenta em fundações sólidas, que são os nossos valores fundamentais, a democracia e o respeito pelo Estado de Direito, que tem um amplo espaço comum composto, pelo menos, pelo mercado interno e a política de concorrência, a União Aduaneira e a política comercial, bem como as 4 liberdades em que assenta o projeto europeu, e depois tem um conjunto de espaços a que cada país adere de acordo com a sua própria vontade de participar ou não participar em determinadas políticas e de acordo com o seu desejo de proceder a uma maior ou menor integração. Esta ideia estrutural permite uma organização flexível, adaptada a uma união com 30 ou mais países, numa base voluntária e sem qualquer hierarquia entre Estados-membros. Este é o grande debate sobre o futuro da nossa União e Portugal deve ter aqui uma voz ativa e construtiva. A começar já, no momento da definição da agenda estratégica para a próxima legislatura europeia, agenda essa que será aprovada durante o próximo semestre a cargo da presidência belga. Mas, a par deste debate estratégico e de fundo, há um outro conjunto de dossiers que estão em curso, muitos deles em vias de finalização ou em fase avançada de negociações, e em que Portugal deverá continuar a estar, como até este momento, empenhado em ser um parceiro ativo e preponderante no desenho de soluções. Neste âmbito, ao nível das várias formações do Conselho, mas também nos diferentes estágios de decisão nas instituições europeias, permitam que destaque alguns dos desafios relativamente aos quais Portugal deverá estar especialmente atento e envolvido durante o ano de 2024. A implementação do novo pacote legislativo Fit for 55, que visa assegurar o cumprimento pela União Europeia da meta de redução de pelo menos 55% das emissões de gases com efeito de estufa até 2030. A conclusão das discussões legislativas neste domínio transporta-nos agora para a exigente fase da execução, materializando a transição climática em todos os setores da nossa economia e da nossa sociedade, o que deve ser feito com determinação, mas também com razoabilidade, de modo a garantir uma transição justa, inclusiva, plenamente legitimada e socialmente aceita. A prossecução da implementação do Regulamento dos Serviços Digitais e do Regulamento dos Mercados Digitais, incluindo as recentes medidas para lidar com as plataformas e motores de busca de grande dimensão, de forma a assegurar um mercado digital integrado, competitivo e seguro. E, neste respeito, importa ainda que participemos nos esforços para a regulamentação da inteligência artificial no espaço europeu. Também a concretização do plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e a prossecução da implementação do compromisso social do Porto. Aliás, em maio deste ano, justamente para manter este tema na agenda europeia, Portugal organizou e acolheu o Fórum Social do Porto para marcar o segundo ano de aniversário da Cimeira durante a nossa presidência, e para reafirmar a centralidade do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e do respectivo Plano de Ação, dando também visibilidade ao Ano Europeu das Competências e à importância do modelo social europeu num contexto de relevantes desafios geopolíticos. Destaca ainda para a necessidade de, no âmbito do aprofundamento do mercado único e do reforço da competitividade da economia europeia, se avançar na concretização de uma política industrial europeia mais ambiciosa, que garanta não só a segurança e a soberania económicas do espaço europeu, mas também a sua atratividade, apostando na reindustrialização e na recomposição de cadeias de valor, aumentando a resiliência e reduzindo a vulnerabilidade do nosso tecido económico, com especial atenção às pequenas e médias empresas. Outro tema crítico diz respeito à reforma do quadro de governação económica da União Europeia, cuja negociação se encontra agora na sua reta final. Visando um melhor equilíbrio entre sustentabilidade das finanças públicas e crescimento, esta reforma deve constituir uma prioridade europeia na atual conjuntura, mais relevante ainda, quando, no próximo ano, em 2024, já não estará em vigor a flexibilização das regras orçamentais permitida pela cláusula de derrogação geral do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que foi ativada durante a pandemia e prolongada para permitir aos países lidar com os impactos da guerra. Continuaremos também a participar nas discussões relativas ao quadro financeiro plurianual da União Europeia e à sua forma de financiamento, designadamente através do estabelecimento de novos recursos próprios da União, matéria em que urge avançar, tendo em vista a sustentabilidade financeira da União Europeia e de programas, muito em particular, como o Next Generation EU. Por fim, uma menção à política europeia de migrações e asilo. Este ano foi já possível desbloquear a aprovação no Conselho de várias medidas no âmbito do novo Pacto para as Migrações e Asilo, decorrendo atualmente o processo negocial com o Parlamento Europeu. Nestes debates, e não obstante valorizarmos o acordo alcançado, Portugal tem defendido a necessidade de uma política migratória mais humanista e que tenha também em conta os desafios demográficos que afetam a União. Senhoras e senhores deputados, no âmbito dos assuntos europeus, a principal prioridade com expressão orçamental passa por aumentar o número de portugueses a trabalhar nas instituições europeias, corrigindo o déficit atualmente existente e assegurando assim um maior equilíbrio geográfico. Em 2023, demos início à execução da primeira Estratégia Nacional para as Carreiras Europeias, instrumento crucial para corrigir o déficit de representação de funcionários portugueses nas instituições europeias. Neste âmbito, cabe destacar a aprovação do Regulamento das Bolsas Mário Soares, que apoiam estudantes matriculados no Colégio da Europa ou noutras instituições internacionais de referência na área dos assuntos europeus. Foi também constituído o Centro Nacional de Formação Europeia, com sessões de esclarecimento, apoio e formação a candidatos portugueses, e o arranque dos dois primeiros projetos-piloto de formação, acompanhamento direcionado e preparação para as provas de acesso. E foi hoje mesmo publicada em Diário da República a portaria que regulamenta o âmbito de aplicação e as regras de acesso à dotação centralizada, que visa financiar o envio de funcionários da administração pública portuguesa para exercerem funções a título temporário nas instituições europeias, assim contribuindo para reforçar o número de peritos nacionais destacados na União Europeia. Agora, relativamente à proposta do Orçamento de Estado para 2024, uma das principais prioridades nesta área continuará a ser justamente o reforço da presença de funcionários portugueses nas instituições europeias. Prevê-se, pois, para o próximo ano, a prosecução das ações de divulgação, esclarecimento e formação especializada, de modo a potenciar a taxa de sucesso dos candidatos nacionais nos processos de seleção, o aumento em 20% da dotação orçamental afeta ao programa de bolsas Mário Soares, que atinge agora o valor de 300 mil euros para financiar a frequência de alunos em instituições de referência na formação em assuntos europeus ou relações internacionais, e o aumento em 33% da dotação centralizada na presença do Conselho de Ministros para financiar o destacamento de trabalhadores da administração pública para as instituições europeias, a qual atinge o valor total de 1 milhão de euros para este efeito. Senhoras e senhores deputados, a minha primeira comparência nesta Assembleia da República enquanto Secretário de Estado dos Assuntos Europeus foi também numa audição orçamental a propósito do Orçamento de Estado para 2022. Nessa ocasião, que teve lugar no dia 2 de maio de 2022, há um ano e meio, quase certo, tive a oportunidade de expor aos senhores deputados aqueles que seriam os três eixos fundamentais da política europeia seguida pelo atual governo. Mais respostas europeias para problemas europeus, mais Europa em Portugal e mais portugueses na Europa. São estes três eixos que tenho vindo a concretizar ao longo do último ano e meio, com empenho e entusiasmo, em nome da defesa do interesse nacional e do avanço e aprofundamento do projeto europeu. Fazendo um balanço deste período, creio ter sido fiel aos grandes objetivos que então formulei, e em todos eles, julgo ter trazido um contributo relevante para o reforço da presença e do prestígio de Portugal na União Europeia, bem como para o avolumar da percepção da importância dos assuntos europeus no nosso país e para a vida dos nossos concidadãos. Portugal tem hoje um reconhecimento na esfera europeia que em muito transcende o seu peso efetivo medido em percentagem de votos. Temos efetivamente contribuído para a busca e para a construção de soluções europeias para os problemas dos europeus. Mas temos trazido também a Europa para Portugal, seja através dos vários debates, palestras e tertúlias que promovi em diversas partes do país, sobretudo com jovens universitários, no âmbito da iniciativa Europa Aqui, seja também através da discussão proativa e muito alargada que temos feito com diversos setores da sociedade civil sobre as prioridades nacionais para o Programa de Trabalhos da Comissão Europeia, contribuindo assim, de forma inovadora, para o lançamento de temas e para a formatação do debate ao nível europeu, aproximando daquilo que são os interesses e as necessidades do nosso país. E, por fim, aprovámos a primeira estratégia dedicada ao reforço da presença de funcionários portugueses nas instituições europeias e ao acompanhamento e promoção das respectivas carreiras, desenhando um caminho sustentado para que, a prazo, venhamos a ter mais portugueses na Europa e, com isso, maior capacidade de influência dos destinos europeus. Em todos estes eixos de ação, denodadamente levados a cabo ao longo do último ano e meio, num contexto internacional e geopolítico especialmente exigente e desafiante, pude sempre contar com o apurado escrutínio desta Comissão de Assuntos Europeus, que quero agradecer, pois o exercício da atividade governativa apenas tem a ganhar, em rigor e em transparência, com a vigilância atenta e empenhada do Parlamento e com o exercício de accountability política que este nosso diálogo constante proporciona. É, pois, neste mesmo espírito que, seguidamente, me disponibilizo para responder a todas as questões que entendo, de modo a podermos aprofundar este debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Irei dar de seguida início à primeira ronda de intervenções. Caberá ao Grupo Parlamentar do PSD usar da palavra em primeiro lugar. Falam a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, o Sr. Deputado Paulo Muniz e a Deputada Emília Apolinário. Portanto, Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira tem a palavra, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Ouvimos atentamente o Sr. Secretário de Estado, mas não abordou um assunto que é fundamental no âmbito do Orçamento de Estado, eu diria mesmo que é o elefante no meio da sala. Sendo o senhor responsável pelos assuntos europeus, é muito importante avaliarmos o impacto que a crise política que se vive em Portugal está a ter a nível europeu. Desde logo porque a notícia de Portugal foi divulgada em todo o mundo e, como se sabe, esta situação tem estado a chocar a Europa e até foi abordada no Congresso do Partido Socialista Europeu. E neste caso com a particularidade de, para a Comissão Europeia, tanto o hidrogênio verde como o lítio serem áreas muito importantes no âmbito do PRR português. Portanto, com naturalidade, eu diria que há pelo menos 4 comissários europeus que estarão a acompanhar este dossiê de Portugal, desde as áreas da justiça, situações de crise, transparência, como da energia verde e hidrogênio. Senhor Secretário de Estado, tem esta percepção de que este assunto está a ser acompanhado pela Comissão Europeia e tenciona abordar esta questão com a Comissão Europeia, em particular com algum comissário europeu? E teço-lhe esta questão porque as investigações sobre negócios de lítio e hidrogênio em Portugal alegadamente envolvem verbas europeias. E nesta esteira passamos a um assunto muito importante a nível europeu, que é a gestão correta dos fundos comunitários. E um problema grave para o nosso país é tudo indicar que Portugal tem um sistema de detecção e reporte de fraude que não funciona. E refiro-me não apenas ao recente estudo da Procuradoria-Geral da República, como ainda também ao último relatório da proteção dos interesses financeiros da União Europeia. E como sabe, quando temos muito dinheiro para gastar em muito pouco tempo, corremos um risco maior em matéria de corrupção. E neste momento estamos a receber fundos do Portugal 2020, PRR, e ainda do Portugal 2030. Portanto, é necessário haver um cuidado acrescido e mais direcionado para a correta utilização desses mesmos fundos europeus. Sucede que todos os dados, estudos, relatórios nacionais e europeus indicam que o sistema de detecção de fraude nos fundos europeus em Portugal não é fidedigno. E uma das soluções propostas é a criação de um protocolo rigoroso de comunicação de dados entre o Ministério Público e a Inspeção-Geral de Finanças. A procuradora Ana Carla Almeida revelou que esse protocolo foi sugerido à IGF em 2016, mas aguarda a resposta desde então. Já lá vão 7 anos. E os resultados desta falta de comunicação estão à vista. As situações reportadas pela IGF ao OLAF são as seguintes. No Portugal 2020, não se registaram fraudes comprovadas. Apenas 41 casos de suspeita de fraude. No QREN, de um total de 137 casos de fraude, apenas 2 casos foram dados como fraude comprovada. E a primeira questão que coloco ao Sr. Secretário de Estado é se acredita que em Portugal apenas existiram 2 casos de fraude nestes últimos quadros comunitários. Sr. Secretário de Estado, enquanto membro do Governo e como cidadão português, esta situação preocupa-o? E, por fim, proponho passarmos agora à execução dos fundos, nomeadamente do PRR. Há um ano, nesta mesma audição, questionamos o Sr. Secretário de Estado sobre os atrasos na execução do PRR. E o Sr. Secretário de Estado veio dizer que não haviam atrasos alguns, que estava tudo muito bem. Pois bem, mas a verdade é que o azeite vem sempre ao de cima e, nesse sentido, é de enorme relevância o parecer 6/2023 do Tribunal de Contas, publicado a 31 de outubro, que menciona a preocupação quanto ao que se diz ser a execução do PRR significativamente inferior às estimativas. E, em concreto, o nível de execução orçamental apurado nos beneficiários diretos e no final do PRR até 31 de dezembro de 2022 é de apenas 19% do valor estimado no cronograma de execução financeira para o período em questão. Face a esta situação, a recomendação do Tribunal de Contas é a aceleração da execução do PRR. Senhor Secretário de Estado, concorda com esta recomendação? Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Dou a palavra ao senhor. Portanto, senhora, farão separadamente as questões. Portanto, o senhor Secretário de Estado, peço também atenção na gestão das respostas, uma vez que dispõe do tempo equivalente para tal. Faz favor, Sr. Deputado de Estado, tem a palavra.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, quanto ao impacto a nível europeu, se esta crise política tem tido impacto a nível europeu, bom, é notório que aquilo que se tem passado nos últimos dias tem tido uma evidente repercussão mediática, não só em Portugal, como em todas em todos os Estados-membros, naturalmente, surgindo qualquer necessidade de esclarecimento de qualquer facto, a disponibilidade do Governo é e será total para esclarecer todas as questões em que possa haver alguma necessidade de esclarecimento ou de prestação de contas em relação a alguns dos factos que têm sido referidos nos últimos dias. Em todo o caso, devo dizer que sim, se tenho tido contactos essencialmente informais de tentar perceber o que se passa em Portugal, esses contactos também têm tido todos eles um traço comum de grande reconhecimento daquilo que tem sido o papel do governo português no plano europeu e de enorme solidariedade para com a figura de António Costa. E, portanto, aquilo que lhe posso testemunhar é que há, efetivamente, curiosidade sobre a situação política nacional, há até alguma surpresa e alguma estupefacção, e há o reconhecimento do papel que Portugal tem tido no plano europeu e do caminho que fez ao longo dos últimos anos, que agora é interrompido. Quanto aos fundos e à necessária transparência na execução de fundos europeus, essa é uma preocupação constante também do Governo, como sabe, refere-se a um protocolo. Eu faria, assinalaria ou recordaria à Sra. Deputada que justamente foi este Governo que fez assinar já há bastantes anos um protocolo entre a ADC, que gera os fundos em Portugal, a Agência de Desenvolvimento e Coesão, e o TCAP, justamente para a partilha de informações com vista ao total esclarecimento de todas as dúvidas que possam surgir quanto à correta aplicação de fundos europeus, e temos toda a disponibilidade para equacionar sempre qualquer aperfeiçoamento que seja feito a esse respeito. No desenho inicial do PRR, aliás, os mecanismos de controle previstos a este efeito foram elogiados pela União Europeia e no âmbito desse sistema de controle e auditoria que está em vigor, qualquer aperfeiçoamento que possa justificar-se, naturalmente, que temos toda a disponibilidade para o vir a adotar. Em todo o caso, deixe-me salientar que, ao contrário da ideia que por vezes faz passar, não existe uma evidência de utilização fraudulenta em massa quanto aos fundos europeus em Portugal. Pelo contrário, nas estatísticas europeias, Portugal aparece bastante bem situado a esse respeito. E, de resto, os dados mais recentes que eu conheço mostram que, quanto ao somatório da aplicação do CREN e do PT 2020, portanto, um total de 7 mais 7 anos, de 14 anos, foram identificados 2.700 casos suspeitos de irregularidade ou fraude. E convém fazer esta distinção, porque muitas vezes põe-se tudo dentro do mesmo saco e as situações de irregularidade são muito distintas das situações de fraude. Destes 2.709 casos, apenas 135 verdadeiramente diziam respeito a suspeitas de fraude e desses apenas 2, como referiu, foram comprovados. E, portanto, isso mostra que o sistema funciona, que detecta essencialmente irregularidades que são passíveis de correção e que o número de fraudes é, de facto, bastante baixo. Falando apenas do PT 2020, o fundo irregular, ou seja, a dimensão de fundos que podem estar envolvidos em situações de irregularidades, é de apenas 0,5% do total, e deste 0,5%, só 97% não são suspeitas de fraude, são as tais ditas irregularidades passíveis de correção, portanto apenas 3%, ou seja, 46 milhões de euros, dizem respeito a potencial fraude, e portanto creio que o que os números demonstram em relação à execução de fundos em Portugal não é uma situação de fraude generalizada, como por vezes se tenta fazer passar, mas pelo contrário, um sistema de controle e de detecção e em que os fundos europeus são, na sua generalidade, bem aplicados, com benefício significativo para os portugueses. Quanto à execução do PRR, Bom, para efeitos de abreviamento de tempo, teve aqui esta manhã a Ministra da Presidência, creio que terá dado explicações muito detalhadas a esse respeito, e o, como sabe, o PRR tem uma lógica um pouco distinta, mede-se em função de cumprimento de marcos e metas, e a esse respeito estamos perfeitamente em linha com o previsto. Obrigado.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O Secretário de Estado trago-lhe o assunto que já tive a oportunidade de abordar com o Sr. Primeiro-Ministro em matéria de debate europeu, que é a indicação para juiz do Tribunal de Contas Europeu. E a pergunta que aqui lhe faço é que um dos candidatos que foi proposto e foi, de resto, submetido a uma audição é o Dr. João Leão, que foi Ministro das Finanças entre 2020 e 2022, e recordo também, novamente, que a 19 de fevereiro de 2021 entra em vigor o mecanismo de recuperação e resiliência, onde, aliás, a transição verde, o hidrogênio e todas as problemáticas hoje alvo de investigação são centrais neste processo. E a pergunta que se impõe é uma: se já era incompatível, se já era difícil compreender um Ministro das Finanças poder vir a julgar e a apreciar a sua atitude enquanto Ministro das Finanças em sede do Tribunal de Contas Europeu, parece-nos agora completamente impossível que esta nomeação possa sequer ser feita. E a pergunta que lhe faço é se o Governo concorda connosco e entende que agora sim, para além do que anteriormente dissemos, torna-se completamente inviável, em nome do bom nome de Portugal, da transparência e da nossa responsabilidade, que o Dr. João Leão venha a ser juiz do Tribunal de Contas Europeu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, não vejo que haja qualquer conflito de interesses na nomeação do professor João Leão como juiz do Tribunal de Contas Europeu. Creio que há aí uma confusão por parte do Sr. Deputado quanto à missão e à finalidade e às funções do Tribunal de Contas Europeu, que não fiscaliza a ação dos governos nacionais, fiscaliza sim a União Europeia, as suas instituições e os aspectos financeiros e orçamentais a respeito das instituições europeias, não dos governos nacionais. De resto, aliás, há inúmeros, eu diria uma larga maioria de juízes do Tribunal de Contas Europeu que têm um background político e até de exercício da atividade governativa nos respectivos Estados-membros de origem e, portanto, é uma situação, é a situação mais comum até, que se verifica no atual a composição do Tribunal de Contas Europeu. E de resto, como o professor João Leão teve a ocasião de esclarecer aqui nesta Assembleia da República, se por acaso houvesse algum caso em que se pudesse colocar uma potencial conflito de interesses, que em princípio, como lhe expliquei, não ocorre, atendendo à natureza das funções do Tribunal de Contas Europeu, mas se por acaso houvesse alguma potencialidade disso vir a surgir, seria o primeiro a pedir escusa e a afastar-se de intervir nesse caso. Portanto, não creio que haja qualquer risco de conflito de competências a respeito do exercício de funções do próximo juiz do Tribunal de Contas Europeu, João Leão.
Obrigado, Sr. Deputado de Estado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Emília Apolinário.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. É óbvio que existe uma subrepresentação de funcionários portugueses nas instituições, agências, órgãos e organismos da União Europeia, em especial na Comissão Europeia, como em outras organizações internacionais de Portugal é membro. Só na Comissão Europeia, que emprega 80% dos funcionários da UE, caiu 6,75% entre 2018 e 2022, o número de portugueses lá a trabalhar. Em janeiro de 2022, a taxa de representação situava-se nos 2,4%, quando a taxa de referência nacional deverá ser de 3,1%. Portanto, é insuficiente, tal como o Sr. Secretário de Estado já aqui disse. Em 2020, o relatório anual da mobilidade laboral intra-UE informou que Portugal era um dos 5 países da União Europeia onde tinham saído mais trabalhadores para outro Estado-membro durante o ano de 2019, sendo esses trabalhadores referenciados como altamente qualificados, mas todavia não escolhem as instituições e os organismos da UE. O propósito de corrigir este déficit levou o Governo a apresentar a Estratégia Nacional para as Carreiras Europeias, com uma curiosidade curiosa. É um pleonasmo com intenção. É para redobrar, para insistir. É uma curiosidade ter apresentado o Sr. Secretário de Estado na REPER, em Bruxelas, esta estratégia. Ora, sendo nacional e dirigida a nacionais, porque é que não foi feita cá? passou, a verdade é que passou quase incógnita em Portugal, mesmo tendo um sedutor slogan, a UE és tu. É bonito o slogan. O governo sempre foi perito em criar slogans e entre as palavras e os atos há sempre uma distância, uma grande distância. O PSD, na altura, disse que não tinha nada a opor a essa estratégia, exatamente por ser necessário influenciar, aumentar a influência do país lá fora. Mas, pelo contrário, o PSD teve sempre dificuldade de saber qual foi a razão da paralisia do governo em processos de decisão, como aquele que fez com que Portugal estivesse 2 anos sem o seu representante no Tribunal de Contas Europeu. Na altura, o PSD questionou N vezes o governo e obteve 0 respostas. Vamos então olhar aqui para a estratégia nacional, para as carreiras europeias. Na nota explicativa do orçamento, diz-se que foram dados os primeiros passos. No âmbito do funcionamento do Centro Nacional de Formação Europeia, com o arranque dos dois primeiros projetos piloto de formação, a preparação para as provas, o acompanhamento direcionado aos candidatos, aos concursos da Comissão Europeia e do Tribunal de Justiça da União, a que seguirá um outro em 2024. Também refere à aprovação das bolsas Mário Soares, criadas para apoiar, como o Sr. Secretário de Estado aqui disse, apoiar estudantes matriculados no Colégio da Europa ou noutras instituições internacionais. As minhas perguntas têm a ver com um pouco mais de esclarecimento que solicitamos ao Sr. Secretário de Estado sobre isto. Primeiro, estes dois projetos-piloto de formação, onde é que decorreram? Em que instituições, em que locais, quantas pessoas participaram, se é possível dizer mais alguma coisa sobre isso? Foi tido em conta o propósito de descentralização para que não fosse só apenas para as pessoas de Lisboa, ou houve o cuidado de integrar e não discriminar? Em que consiste o novo modelo de concurso de acesso às instituições europeias? O Sr. Secretário já disse que foi publicada hoje uma portaria, nós não a conhecemos. Como está a ser feito o apoio à preparação dos concursos de seleção dos candidatos? Os debates na sociedade civil ocorreram onde? Em universidades, politécnicas, onde é que foi? Como e em que circunstâncias foi efetuado o reforço das oportunidades de destacamento de formação na UE para funcionários da Administração Pública Nacional? E, finalmente, Sr. Presidente, obrigada, quanto às bolsas Mário Soares, já foi atribuída alguma bolsa em 2023? Neste orçamento, qual é o montante que lhe está atribuído, tendo em conta que em 2022 o valor foi de 208 mil euros? Obrigada.
Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado tem a palavra para responder.
Sr. Deputado Emílio Apolinário, agradeço-lhe muito ter trazido este tema à discussão. É um tema pelo qual eu me tenho batido muito seriamente, praticamente desde o início das minhas funções, percebendo que havia aqui, de facto, um problema de subrepresentação de Portugal, precisava de ser atalhado através de mecanismos estruturais que ficassem para o futuro e para corrigir esta situação de déficit. E, por isso, aprovámos a primeira estratégia a este respeito, alguma vez existente em Portugal, que está em vigor e que tem estado a ser aplicada em todos os seus 5 eixos de ação. Agradeço-lhe o elogio ao slogan, eu também acho que é um slogan interessante. Felizmente é muito mais do que um slogan, é de facto uma estratégia com 5 eixos de ação que têm vindo a ser diligentemente postos em prática. Quanto ao facto da estratégia ter sido divulgada na Repera, Sr. Deputado, não vejo, em bom rigor não se tratou propriamente de um anúncio da estratégia. A estratégia tem vindo a ser divulgada em inúmeras instâncias, quer em Portugal, quer em Bruxelas. O que sucedeu foi que a publicação da estratégia, a aprovação em Conselho de Ministros e depois a publicação em Diário da República, em dezembro do ano passado, sucedeu poucos dias antes do encontro de Natal, que é feito todos os anos na Repair em Bruxelas, com todos os funcionários portugueses das instituições europeias. Não é com os funcionários da Repair, é uma recepção de Natal que é organizada para todos os funcionários portugueses das instituições europeias, que são justamente alguns dos destinatários desta estratégia. Esta estratégia é para atrair novos funcionários e é para promover as oportunidades de carreira dos funcionários existentes. E, portanto, um dos seus eixos tem justamente a ver com isto, com o desenvolvimento de estratégias de networking e de promoção para fomentar a subida na carreira e a obtenção de lugares de maior responsabilidade e de maior relevo para os funcionários portugueses nas instituições europeias, porque há aí uma questão quantitativa, e referiu alguns números, números, de facto, mas há também uma questão qualitativa de querermos ter portugueses em lugares de destaque e, portanto, há que trabalhar também com eles para esse efeito. E, portanto, os funcionários portugueses nas instituições europeias que foram convidados para essa sessão de Natal são, de facto, destinatários desta estratégia e, por isso, foi o momento para falar também da estratégia e divulgar as novidades que constavam dessa estratégia. Mas para lá desse momento, a estratégia tem vindo a ser divulgada em inúmeras instâncias, por mim próprio e não só, pelas instituições do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pelo designadamente o Centro de Informação Europeia Jacques Delors e pelo Instituto Diplomático. E justamente o Instituto Diplomático tem a responsabilidade, é no seio do Instituto Diplomático que está albergado este Centro de Formação Nacional, que funciona de forma totalmente online, precisamente para poder chegar a toda a gente onde quer que esteja, em qualquer ponto do território nacional ou mesmo fora do território nacional. Todas estas ações têm vindo a ser levadas a cabo, os projetos piloto que já que referi e todas as outras sessões de esclarecimento sobre o novo modelo de concurso, com as universidades, etc. Todas elas decorreram, algumas em formato misto, presencial e online, e outras em formato exclusivamente online, justamente com o objetivo de chegar a toda a gente. Esta estratégia também tem vindo a ser divulgada nas várias ações da Iniciativa Europa Aqui, que eu tenho vindo a realizar um pouco por todo o território nacional. Quanto às bolsas Mário Soares, elas tinham, em 2023, o valor de 250 mil euros, que foi integralmente aplicado na atribuição de bolsas, creio que foram 10 bolsas para o Colégio da Europa, bem como num protocolo de cooperação com um novo think tank em Bruxelas, o Brussels Institute for Governance, bem como na atribuição de apoios aos nossos estudantes de doutoramento no Instituto Universitário Europeu em Florença. E hoje mesmo foi publicada uma portaria em Diário da República, pode ser consultada por qualquer um dos senhores deputados, a regulamentar as regras de acesso à dotação centralizada de 750 mil euros para financiar o destacamento de funcionários públicos nacionais durante períodos temporários nas juntas e instituições europeias. Todos estes valores serão reforçados para o ano no Orçamento de Estado para 2024. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. É agora a vez do Grupo Parlamentar do PS. Intervirão em seu nome a Sra. Deputada Edith Estrela e o Deputado João Paulo Rebelo, pelo que dou de imediato a palavra à Sra. Deputada Edith Estrela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e também as senhoras e os senhores deputados. E não posso deixar de começar por felicitar o Sr. Secretário de Estado pela clareza da sua intervenção. Não só uma intervenção muito clara, mas muito completa. E agradecer-lhe o bom relacionamento e a sua disponibilidade permanente na relação com a Assembleia da República. Nós estamos a viver tempos muito estranhos e quando nos preparávamos para regressar à normalidade pós-pandemia, fomos surpreendidos por uma guerra no continente europeu, coisa impensável há não muito tempo. A invasão da Ucrânia pela Rússia abalou a Europa e já provocou muitos milhares de mortos, de deslocados e a destruição de aldeias e cidades. Para além disso, provocou uma crise energética, fez subir o preço de bens essenciais, gerou a escalada da inflação, em suma, afetou drasticamente as economias dos 27 Estados-membros da União Europeia. O ataque terrorista do Hamas a Israel a 7 de outubro e a subsequente resposta israelita já provocaram milhares de vítimas civis, incluindo milhares de crianças. O mundo está cada vez mais perigoso e imprevisível. Estas guerras representam um atraso civilizacional e são um marco doloroso para as democracias ocidentais. Já antes destas guerras se observavam preocupantes sinais de instabilidade social, instigada por fake news difundidas nas redes sociais, bem como a emergência e consolidação de movimentos nacionalistas e de partidos de extrema-direita. Tendências que se acentuaram e que podem comprometer o próprio projeto de integração europeia. Num contexto mundial particularmente complexo e exigente, parece-me que a União Europeia tem acrescidas responsabilidades para encontrar respostas adequadas e tempestivas aos problemas com que os seus cidadãos se deparam e para enfrentar os desafios do presente e do futuro. Tem de se preparar para o que der e vier. Tendo em conta as recentes declarações da Presidente da Comissão Europeia na sua última visita a Kiev e também os novos alinhamentos na geografia política mundial, a entrada da Suécia e da Finlândia na NATO, o novo alargamento da UE à Ucrânia e à Moldávia, com antigos e novos candidatos na lista, designadamente a Geórgia, os países dos Balcãs Ocidentais, Sérvia, Montenegro, Macedónia do Norte, Albânia, etc., a UE terá de realizar reformas institucionais e financeiras para poder acomodar mais Estados-membros que têm diferentes características, diferente dimensão e diferentes expectativas. É, portanto, urgente iniciar o processo de mudança da arquitetura institucional e financeira da UE, seguindo o caminho iniciado pela Conferência sobre o Futuro da Europa e até aceitando algumas ideias propostas pelos cidadãos europeus. A política de alargamento da União Europeia é conhecida, os critérios de Copenhaga também são conhecidos, falta conhecer quais serão os recursos e o modelo que vai ser adotado para acolher todos aqueles que querem aderir à União Europeia. E recordo também que os anteriores alargamentos foram sempre acompanhados de políticas de coesão, por outras palavras, por fundos europeus de coesão. À medida que há mais novos Estados-membros, haverá necessidade de mais recursos financeiros, portanto é preciso aumentar o orçamento comunitário, ou seja, e aumentar os recursos próprios da União. Na proposta de Orçamento de Estado é realçada a necessidade de a União Europeia se preparar para o próximo alargamento. Designadamente, diz-se, é preciso evitar os erros cometidos no passado, em que se avançou para um grande alargamento sem a devida preparação. E a União Europeia acabou por estar mais de uma década enredada em sucessivas revisões de tratados, referendos e infindáveis discussões institucionais. Não podia estar mais de acordo, porque tive a oportunidade também de estar no Parlamento Europeu, precisamente quando se deu o maior alargamento, que foi em 2004. O Sr. Secretário de Estado referiu aqui a visão estratégica para que Portugal apresentou para o futuro da União Europeia e felicito o Governo português por ter apresentado essa estratégia, por ser uma voz ativa e construtiva, como tem sido nos últimos anos, uma voz audível, respeitada e preponderante, como aliás também sublinhou o Sr. Secretário de Estado. Espero que possamos continuar a ser respeitados internacionalmente, como temos sido nos últimos anos. Por isso, Sr. Secretário de Estado, as perguntas que eu lhe deixo são as seguintes. Quais as novas fontes de financiamento para que a União Europeia se prepare para receber os novos Estados-membros? Quais as novas regras de funcionamento interno que podem ser adotadas sem necessidade de revisão dos tratados? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado de Estado tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Edito Estrela, agradeço-lhe as questões colocadas. De facto, temos vivido nos últimos anos e vivemos hoje tempos especialmente desafiantes no espaço europeu e até no mundo em geral. Há uma crise pandémica de enormes proporções. Sucedeu-se depois o regresso da guerra ao solo europeu na Ucrânia e, mais recentemente ainda, o reacender de forma particularmente aguda do conflito israelo-palestiniano na sequência do ataque levado a cabo pelo Hamas contra Israel e da resposta que Israel tem vindo a levar a cabo na faixa de Gaza e que a todos nos preocupa bastante. São, de facto, tempos difíceis que apenas, a meu ver, nos devem levar a concluir pela necessidade de termos uma União Europeia forte, capaz de responder a esses desafios. Foi decisiva a resposta da União Europeia à pandemia, literalmente salvou vidas. O facto da União Europeia, mesmo contra, enfim, uma leitura estrita, legalista dos tratados, ter decidido avançar para a aquisição conjunta de vacinas e ter decidido depois avançar, quebrando tabus de anos, para a contração comum de dívida para financiar um projeto de recuperação e de resiliência para superar a crise económica que resultou da pandemia. Não tivessem sido estas iniciativas, teríamos estado muito pior, quer no plano sanitário, quer no plano económico. Foi decisivo termos uma resposta europeia à altura, forte, capaz de ajudar todos os portugueses a superar esse desafio absolutamente avassalador. Também, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a resposta da União Europeia foi firme, foi determinada e foi muito significativa. Quer no apoio à Ucrânia, quer na condenação da Rússia, na aplicação de sanções, estando ao lado do povo ucraniano neste momento de luta, ao lado das suas aspirações europeias. Isso depois teve repercussões imensas também no plano europeu, na necessidade de, muito rapidamente, definir um conjunto de medidas de urgência para acautelar os principais impactos da guerra, designadamente ao nível da inflação e, em particular, no que diz respeito ao setor da energia. E aquilo que se temia para o último inverno foi, em grande medida, mitigado por força das medidas adotadas pela União Europeia e conseguimos ultrapassar esse inverno com muito menos impactos, ou impactos muito menos gravosos do que aqueles que se temia. Isto mostra bem a importância do projeto europeu, como estamos mais protegidos por fazermos parte desta Europa e como temos tudo a ganhar com este projeto europeu. E por isso sim, Sra. Deputada, preocupa-me ver no horizonte o crescimento de forças populistas e nacionalistas, que na verdade são forças anti-europeias, que militam contra o projeto europeu, umas de forma mais aberta e assumida, outras de forma mais escondida, mas que verdadeiramente são forças anti-europeias, que visam enfraquecer esta unidade, este projeto de solidariedade, este projeto de paz, este projeto de prosperidade partilhada, que nos orgulhamos de pertencer, e por isso, olhando para o futuro, é também com preocupação que vejo o crescimento dessas forças políticas e o risco que isso traz para o desenvolvimento futuro do projeto europeu, tão necessário e mais necessário ainda nestes tempos especialmente desafiantes a nível geopolítico. E se queremos uma União Europeia forte, porque é disso que precisamos, temos de saber reformá-la, atualizá-la e ajustá-la aos novos desafios. Foi isso que todos concluímos, desde a madrugada do dia 24 de fevereiro do ano passado, com a necessidade de dar um novo impulso à política de alargamento e de dar passos no que diz respeito ao alargamento a leste, da Ucrânia, da Moldova, da Geórgia, mas também de uma zona que está há bastante mais tempo à espera, dos vários países dos Balcãs Ocidentais. E a centralidade desse alargamento na política europeia é hoje um dado adquirido e resulta da constatação de que, perante os desafios e as ameaças que hoje em dia existem no mundo e na Europa e à nossa volta e na nossa vizinhança, temos mesmo que nos alargar, temos mesmo que crescer para sermos mais seguros, mais capazes, mais afirmativos no mundo e conseguirmos assegurar a manutenção dos nossos valores na Europa e na sua vizinhança. Mas também a constatação de que, para isso, temos que preparar a União Europeia para os enormes desafios que, por sua vez, estes alargamentos irão trazer. No plano institucional, no plano de certas políticas-chave, designadamente algumas delas essenciais para Portugal, como é a política de coesão ou a política agrícola, no plano orçamental. Parece-me lógico, e tenho dito múltiplas vezes no Conselho, junto dos meus homólogos, que esse alargamento não se fará. Esse alargamento terá um preço, terá um custo financeiro. Esse alargamento deve fazer-se, mas não será isento de um impacto financeiro significativo, atendendo a que alguns dos países candidatos têm um nível de rendimento bastante baixo, e isso exige que o orçamento da União Europeia seja reforçado e que sejam encontradas novas formas de financiamento, novos recursos próprios da União que permitam gerir eficazmente e com sucesso esse alargamento. A política de coesão, seguramente, numa Europa a 30 e qualquer coisa Estados-membros, será muito diferente daquilo que é hoje e temos que nos preparar para isso. A política agrícola também, com a entrada da Ucrânia, que tem 25% da superfície agrícola da Europa, será muito diferente daquilo que é hoje. E o peso dos vários Estados-membros nos processos de decisão na União Europeia também carecem de ser estudados, equacionados e analisados todos os seus impactos. São grandes os desafios, mas perante o desafio não devemos amedrontar, não devemos assustar, devemos assumir com abertura, com um espírito de iniciativa, que temos que fazer essas discussões, que temos que participar nelas, que temos que encontrar soluções. Não vale a pena empurrar com a barriga para a frente, esconder o problema, como durante meses muitos Estados-membros não queriam falar deste tema, ignoravam-no, tentavam fazer de conta que não, que o alargamento não iria ter este tipo de implicações. E nós fomos daqueles que estiveram na primeira linha, sempre a dizer sim, alargamento, mas sim também olhar para as consequências do alargamento e fazê-lo desde já, porque só isso é que é sério. Falar de alargamento sem preparar a União Europeia para o mesmo, isso não é ser sério. Isso é ser politicamente correto, mas não encarar os problemas difíceis. E, portanto, devemos avançar nesse caminho, mas contribuindo para esse debate, para essa reforma necessária, que deve ser levada a cabo, para preparar a União Europeia para ser mais forte, mais ampla, mais lata, mais capaz, mais poderosa, mais forte no mundo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Ainda um pedido de intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Paulo Rebelo. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, as senhoras e os senhores deputados, e queria começar por lhe dizer, tal como a senhora deputada Edith Estrela o fez, Sr. Secretário de Estado, estamos muito agradecidos, estamos, permita-me, orgulhosos, inclusivamente, não só no que têm sido as suas sucessivas intervenções, mas o que foi a sua intervenção inicial, que demonstrou clara e inequivocamente de que o Governo tinha um projeto. O Governo tinha um plano, o Governo cumpriu neste ano e meio que diz que medeia, de facto, a sua primeira intervenção no orçamento, na preparação do Orçamento de Estado para 2022 e este agora para 2024. Sr. Secretário de Estado, foram três eixos que, de facto, houve medidas a concretizá-los. Mais soluções europeias para problemas europeus e já evidenciou, de facto, que os problemas europeus têm que ter uma resposta europeia. Deu-os fantásticos, diria, absolutamente esclarecedores exemplos da Covid em resposta sanitária e do PRR na resposta à ajuda económica, naturalmente, mas teve e tivemos nestes tempos mais Europa e Portugal e, finalmente, mais portugueses na Europa. Tivemos mais Europa em Portugal também porque o Primeiro-Ministro granjeou o prestígio, o reconhecimento internacional que sabemos que granjeou. E, efetivamente, temos estado e verificamos neste orçamento as medidas que o Governo propõe para que haja, de facto, mais portugueses na Europa. E é sobre essas, particularmente, que gostaria de o questionar. Sabemos do aumento dos 20% nas bolsas Mário Soares, já teve a oportunidade de o referir, os 33% de aumento também no orçamento que a Presidência do Conselho de Ministros dedica a que haja, vamos falar de um nome, já agora, de um programa tão conhecido na Europa, uma espécie de Erasmus de funcionários públicos e que, portanto, possam também haver destacamentos de funcionários públicos justamente nas instituições europeias. Eu gostava que, enfim, no tempo que lhe resta, se pudesse detalhar um pouco mais, falar um pouco mais, porque, de facto, o país não pode estar apenas, digamos, dependente do bom crédito de um primeiro-ministro. É naturalmente relevante termos recursos e pessoas a trabalharem na Europa, no fundo, a defenderem também o nosso país neste projeto europeu que acarinhamos. Deixe-me, por fim, aproveitar estes últimos segundos para dizer, e tenho mesmo que o fazer, porque não deixa de ser com enorme, enfim, não vou ser exagerado também e tremendista, não é estupefação, mas quer dizer, ouvir o Partido Social Democrata, que nos últimos dias tanto tem brandado para que haja eleições, agora se manifesta muito preocupado com a instabilidade e o que vai acontecer com os fundos europeus e com a sua execução neste contexto, naturalmente, que seguramente não queria o Partido Socialista viver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Estado de Estado. Peço ao Sr. Deputado de Estado, uma vez que tem já pouco tempo, procure ser escrupuloso, assim como os colegas que se seguem, uma vez que há uma audição a seguir e que provavelmente iremos ter de atrasá-la, como sucedeu com esta. Sr. Deputado já tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Paulo Rebelo, agradeço-lhe a menção, de facto, a esses três eixos que aqui enunciei no primeiro momento em que aqui vim e com mais os quais procurei nortear toda a minha atividade ao longo do último ano e meio. E creio, enfim, sem falsas modéstias, que com naquilo que este ano e meio permitiu, com alguns resultados. De facto, Portugal goza de um grande prestígio no plano europeu. E isso é, como disse, em grande medida devido à personalidade, ao trabalho, ao caráter de António Costa. É talvez das personalidades mais reconhecidas e mais consideradas no plano europeu. Não havia dúvidas nenhumas a esse respeito, mas se por caso houvesse, nestes últimos dias, isso teria ficado absolutamente esclarecido. Porque a reação dos demais líderes europeus, a reação de um conjunto de responsáveis no plano europeu com a iminente saída de funções do primeiro-ministro português, foi particularmente elucidativa quanto ao respeito, quanto à consideração que é tida por ele no espaço europeu e quanto ao reconhecimento da dignidade da forma como apresentou a sua demissão. Outro eixo em que temos procurado intervir é de trazer mais Europa para Portugal e mais discussão dos temas europeus para Portugal. E creio que pela primeira vez foi notório que procurámos antecipar questões, sugerir proativamente, antecipar o programa de trabalhos da Comissão, trazer a discussão sobre as novas medidas, os novos instrumentos que a União Europeia precisa e trazer matérias para o debate em Portugal e procurar formatar, condicionar e orientar as discussões europeias no sentido daquelas que são as principais necessidades e preocupações e sentimentos dos portugueses. E depois, quanto à estratégia das carreiras europeias, já foi aqui amplamente referida, de facto, definimos a estratégia para que não fosse apenas um conjunto de ações desgarradas, mas sim um conjunto sistematizado, organizado, coerente de medidas, de eixos de ação, e temos vindo, porfiadamente, a concretizá-las e espero que isso seja seguido no futuro, porque estas ações só a prazo produzem efeitos e Portugal precisa, de facto, de apostar no reforço da presença de funcionários portugueses nas instituições europeias. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Cabe agora ao Chega intervir. Falo em seu nome o deputado Bruno Nunes, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Durante este praticamente ano e meio, em todas as audições que fizemos, quase nunca estivemos de acordo. Louvo, no entanto, a coragem e a vontade que teve em tentar explicar o ponto de vista e eu quase que arriscava dizer que o Sr. Secretário de Estado teve um papel ingrato durante este ano e meio, porque mais que Secretário de Estado dos Assuntos Europeus foi o Ministro da Limpeza da Imagem Socialista. Tentou limpar a imagem a toda hora. Aliás, acaba de o fazer quando diz essa piada, que seria para rir, não fosse tão dramática para o país, quando diz que Portugal goza de grande credibilidade e prestígio na Europa. Ou tivemos todos ausentes do que se passou na última semana e no que está a passar, e na vergonha que estamos a passar a nível institucional com o governo português, ou então temos apenas que adaptar certamente, tem que ter calma, tem que adaptar certamente só o tempo verbal e dizer gozava, porque neste momento não goza de absolutamente nada. Mas há outra coisa que eu estou completamente de acordo consigo pela primeira vez, que é quando diz temos o perigo de diversos partidos políticos populistas e extremistas que são contra o projeto europeu. Estamos perfeitamente de acordo, nomeadamente com partidos como o Bloco de Esquerda e como o PCP, que sempre foram contra a NATO, contra a União Europeia e com quem os senhores andaram de braço dado a fazer coligações atrás de coligações e a passar orçamentos atrás de orçamento. Estamos de acordo, são um perigo de facto. Mas vamos então falar da questão da credibilidade e desta questão que tem sido tão alavancada aqui e que tem sido tão brilhante lá fora. Olha, 3,5 milhões de vacinas que foram para o lixo depois de uma compra conjunta na União Europeia, que onerou Portugal em mais de 100 milhões de euros e que, à data de hoje, mesmo com o seu final de mandato, continuam sem entregar os contratos, sem os mesmos estarem truncados. Esconderam os contratos, guardaram para que não pudéssemos ver e mesmo no portal da transparência estão truncados e continuam lá. Continuamos com os Kamov e o apoio que foi dado à Ucrânia. Vergonha, nem a Ucrânia os queria, comprados por esse senhor de elevada reputação na União Europeia, que é António Costa. Mas agora olhava para o Sr. Deputado Paulo Muniz e lembrei-me, a vergonha que passámos com a Frontex a vir para Portugal fazer patrulhamento dos Açores sem que o governo português e a GNR tivesse sequer conhecimento de como é que as coisas estavam feitas. Mas vamos mais para a credibilidade. A Interpol e a Europol, com dependência direta
dessa pessoa idónea e do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, o gabinete que tem como separadores de livros notas. Mas não, não se passa nada. Estava no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro a dependência da Interpol e da Europol. Veja-se bem no ponto em que estamos. E o senhor tem tido, de facto, grande dificuldade em conseguir justificar isto. Este é o governo que agora grita no apoio à Rússia, mas esquece que nomeou para Ministro das Finanças o homem que passava informações à Rússia sobre manifestantes em Lisboa. E o seu secretário de Estado vai lá fora e mais uma vez tem que fazer ministro da limpeza da imagem socialista para tentar resolver o problema. Quase que ministro da propaganda. Mas vamos falar do pipeline. E o pipeline durante semanas e semanas, e a seguir veio o senhor ministro Eduardo Cordeiro, a ministra Eduardo Cordeiro, que eu entretanto cheguei à conclusão que os ambientalistas marcaram-nos a todos quando lhe atizaram com as bolas verdes. Eles afinal estavam a ser identificados, porque durante semanas andaram a vender ao povo o pipeline, o hidrogênio. Agora é que é, agora é que se vai fazer tudo. Mais uma vergonha que vamos passar lá fora, porque afinal, corrupção instalada, troca de favores, favorecimentos pessoais, e o senhor, que nada tem a ver com isto, tem sido o homem que dá a cara pelo governo português para resolver isto. E continuamos com estas ligações que está tudo completamente fantástico. E está tão fantástico que tentámos ocultar a preponderância que teve, inclusive os casos de corrupção com socialistas, pasme-se, no Parlamento Europeu, que tinha a ver com o Qatargate e os problemas e a conjunção que tudo isto ia fazendo. A violação do espaço Schengen, que nós tanto alertámos, teremos audição a seguir, não vale a pena falarmos agora, da situação como permitiram que Portugal fosse a porta de entrada da Europa para ilegais, com toda a forma como isto tem sido feito. O problema dos fundos europeus, a forma como apresentaram Ivo Rosa como candidato. Ah, mas isto veio através de outras entidades. Não, não, estava lá colocado, é o governo que valida os últimos nomes para Ivo Rosa, candidato a procurador europeu, depois de tudo o que aconteceu no processo José Sócrates. E agora, como foi falado já hoje aqui, João Leão, um homem super isento para o Tribunal de Contas Europeu. Meus senhores, nós chegamos a uma altura que podemos ir ainda mais longe e ficar aqui a tarde toda, teríamos que ter uma audição só para deitar cá para fora os casos que foram colocados. Porque, inclusive, a extinção do CEF leva agora a que estejam 600 mil processos em fase de transição para legalização e, mais uma vez, uma violação clara ao espaço Schengen. Vamos tentar que, numa altura em que sabe a nossa posição, nós defendemos a nação, a autodeterminação. Quando disse há pouco que se preocupava com partidos nacionalistas, eu estranho que pela parte de um governante não defenda a sua nação e que acho que o nacionalismo é crime. Ser nacionalista, ser patriota, é uma honra para qualquer um. Digo eu, ainda para mais para um governante, porque tentou colocar uma mancha em cima dessa designação sem qualquer problema nenhum para nós, e se a brincadeira vinha para este lado, nós estamos preocupados. Nesta altura de balanço, dizer-lhe o seguinte: a Europa, de facto, vive tempos complexos. Temos, como disse a senhora deputada Edith Estrela, uma guerra que ninguém esperava, saímos de uma pandemia, entrámos numa nova guerra, mas consideramos que a Europa, e nomeadamente o governo português, tem permitido que algumas coisas vão acontecendo sem tomar um posicionamento sério da relação que aquilo que quer para o futuro da Europa. Porque o que nós pretendemos para o futuro da Europa, vamos continuar a permitir que exista um centralismo abusivo por parte de Bruxelas, e isto não significa que somos contra a Europa. Significa que mantemos a nossa autodeterminação. Significa que defendemos a nossa independência. Significa que defendemos a nossa cultura, a nossa tradição, os nossos povos e as nossas gentes. Isso não faz de nós nem absolutamente nada. E os senhores têm de uma vez por todas perceber, já não precisam de perceber nada porque os senhores estão de saída. Graças a Deus estão de saída. Graças a Deus que estão de saída, de uma vez por todas, porque o que os senhores fizeram em relação à Europa, o que os senhores fizeram em relação à Europa e esta história do edifício multifuncional, que é uma nova estratégia que parece um centro comercial. Um centro comercial que tem umas lojas de marca, que tem outras que não nos interessa, tem a loja dos chineses e tem a loja do não sei quê. E que vocês acham que temos todo o direito de, como europeus, interferir na autodeterminação do povo português e na decisão do povo português, quando não querem rever os tratados, porque há situações claras que os tratados têm que ser revistos, porque há uma necessidade de tomar posicionamentos claros, porque inclusive chegamos a uma fase final que o próprio governo português, depois de ter estado sentado ao lado do Sr. Viktor Orbán na Hungria, teve o descaramento de considerar que o posicionamento que a Hungria teve e que a Polónia teve era desastroso para a Europa, quando a única coisa que estavam era a defender as suas fronteiras, o seu Estado e a sua nação. Portanto, paremos paremos com esta coisa do fantasma, do que vem aí, porque vou concluir com o que comecei. É verdade, e neste Parlamento existem partidos extremistas que são anti-Europa. Foram vossos parceiros de coligação. São contra a NATO, são contra o Parlamento Europeu, são contra as instituições europeias. E a esses vocês deram as mãos e continuam a gritar lá para fora que afinal o perigo vem do Chega, porque vem aí Salazar e vem aí não sei o quê, e o vosso medo é que faltam poucos meses. Nós vamos ocupar grande parte das bancadas e André Ventura estará no governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Nunes, tem razão. Ao longo deste ano e meio, acho quase nunca, talvez nunca mesmo, estivemos de acordo. Nunca deixei de prestar os esclarecimentos que eram devidos, como reconheceu, e agradeço-lhe ter feito esse reconhecimento, mas também nunca deixei de expressar a minha discordância fundamental com muitos dos postulados, dos pressupostos, das considerações, do posicionamento que o Sr. Deputado e o seu partido defendem. E hoje é apenas adequado que seja a mesma coisa. E que verdadeiramente discorde de si e sobretudo discorde dessa estratégia que o Sr. Deputado aqui seguiu, que é talvez o maior, se dúvidas houvesse em Portugal quanto ao significado da palavra populismo, a sua intervenção diz tudo, porque mistura alhos com bugolhos, mistura coisas que, enfim, que são de âmbito nacional com de âmbito europeu, mistura notícias de jornal com coisas sérias, faz mistificações, mete tudo num grande saco, fala de tudo e de nada, é tudo uma amálgama, é tudo uma confusão, só serve para tirar poeira aos olhos das pessoas, para não se perceber nada, para lançar anátemas sobre toda a gente. E eu não sei fazer política assim, Sr. Deputado. Do Orçamento de Estado não me disse nada. De prioridades políticas para 2024 no Plano Europeu, nada disse. Mas atira assim umas coisas em todas as direções para toda a gente ficar muito confusa e para fazer um grande estardalhaço. E, ó, Sr. Deputado, eu... Olhe, assim não sei mesmo fazer política. Para mim a política é um bocadinho mais séria do que esse atirar de lama para todas as direções. E lamento essa atitude. Por fim, queria só esclarecer-lhe que eu sou um orgulhoso patriota, mas eu não confundo, como o Sr. Deputado deliberadamente fez, patriotismo com nacionalismo. E estarei sempre do lado oposto àqueles que defendem posições e ideologias nacionalistas.
Deputado Bruno Nunes pede a palavra para que efeito.
Presidente, eu não vou pedir defesa, dou uma rapidez de ter a fazer, porque diz que eu tirei lama, mas quero fazer apenas uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, para pedir para distribuir um documento, porque não vou alimentar a discussão. Se me permitir?
Defesa, senhor.
Senhor Presidente, aquilo que aparece na nota explicativa enviada pela Secretaria de Estado, do Senhor Secretário de Estado aqui presente, todos os temas que eu falei, ou grande parte deles, estão descritos, nomeadamente em relação ao fortalecimento do espaço Schengen, nomeadamente em relação à política de imigração e asilo. Portanto, não foi nada misturado. Se o Sr. Secretário de Estado não sabe que documento é que veio para aqui, tem que pelo menos estar centrado, não vale a pena, e como governante deve manter até à última hora a sua postura e não entrar com esse discurso, porque se o discurso for esse do atirar lama, na segunda volta será com lama que eu lhe irei atirar também.
Irei dar de seguida a palavra ao grupo parlamentar do Iniciativa Liberal. Intervirá o Sr. Deputado e Vice-Presidente da nossa Comissão, Bernardo Blanco. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado. E saiu hoje o terceiro relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, que diz que apenas um terço das medidas corre segundo o planeado e que mais de um quinto, praticamente um quarto, estão em estado preocupante ou crítico. E eu gostaria de lhe perguntar o que é que, na opinião do Governo, justifica estes atrasos. E bem sei que as coisas vão melhorar um pouco, mas não é bem real. É sobretudo na Secretaria, digamos assim, com a revisão do PRR, também há uma reprogramação dos prazos e isso ajudará em parte na próxima análise, mas parece-me que é mais algo administrativo, eu diria, do que propriamente uma aplicação real de uma aceleração. Também sobre o PRR, até se deu publicamente o argumento de que a execução do PRR era um argumento para o Governo não cair já, porque poderia comprometer aqui alguns projetos. Mas o que se tem visto é que, independentemente de haver Governo ou não, o PRR está bastante atrasado, não só por estes dados, mas também pelos dados que já foram citados anteriormente na intervenção do Grupo Parlamentar do PSD. E eu gostaria de lhe perguntar se considera que a crise a que estamos a assistir, a crise política, irá atrasar a execução ou não do PRR. Olhamos aqui, por exemplo, o espanhol, e o Governo espanhol diz que não e que as eleições e também toda a disputa eleitoral que está a existir não atrasou a aceleração do PRR. Eu gostaria de saber se o Governo acha que em Portugal será diferente ou se será igual. Desejavelmente, obviamente, seria igual, mas também não me parece que nenhum de nós deseje que o atraso ou a aceleração do PRR seja usado como arma política para atrasar ou adiar eleições e, por isso, pergunto-lhe se o Governo considera que se irá atrasar ou não. E a primeira pergunta, não esquecendo, era o que é que justifica estes atrasos na opinião do Governo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bernardo Blanco. Em relação à execução do PRR, mais uma vez, repito, é um tema que é diretamente acompanhado pelo Ministro da Presidência, que já hoje de manhã esteve cá e prestou bastantes esclarecimentos a esse respeito. Em todo caso, o que lhe posso dizer é o seguinte. Naturalmente que levamos muito a sério e temos muita consideração pelos relatórios e, em geral, pelos posicionamentos e pelo trabalho da Comissão de Acompanhamento do PRR. Por isso a criámos e desejámos que ela existisse e que estivesse em funcionamento. E, naturalmente, que as suas recomendações são levadas muito a sério. Em todo o caso, eu diria que a execução do PRR é medida em termos de cumprimento de marca, de marcos e de metas. E, a esse respeito, Portugal está absolutamente em linha com os calendários previstos, uma vez que acabou de apresentar o terceiro e quarto pedidos de reembolso. E justamente só o fez na perspectiva de cumprir os marcos e metas que estavam associados a esses pedidos de reembolso. E, portanto, é na medida da avaliação do cumprimento desses marcos e metas que a Comissão Europeia reconhece que os prazos estão a ser cumpridos e, consequentemente, vai procedendo aos desembolsos. E estamos em linha com o pedido de desembolso e a Comissão Europeia irá justamente fiscalizar se estes marcos e metas foram não cumpridos. E a nossa expectativa é que reconheça o seu cumprimento e, consequentemente, proceda ainda este ano ao desembolso desses terceiro e quarto tranches de pagamento. A reprogramação não tem tanto a ver com isto, ela não se fez tanto para mudança de prazo, houve um caso ou outro, sim, mas fez-se essencialmente para responder ao crescimento do PRR, seja por força do programa Repower EU e de dinheiro adicional dedicado à transição energética, seja por força de um recálculo de montantes que ficaram a ser calculados mais tarde e que nos atribuíram mais cerca de 1.600 milhões de euros. E, portanto, foi essencialmente isso que esteve na base da reprogramação. Agora, naturalmente, continuamos muito empenhados na execução também física dos investimentos. A esse respeito, também já foi explicado muitas vezes, há um ciclo natural dos projetos. Primeiro é preciso fazer o projeto, depois é preciso licenciá-lo, depois é preciso às vezes fazer a avaliação de impacto ambiental, depois é preciso às vezes lançar um concurso, etc. E, portanto, a execução física no terreno vem só mais à frente. Isso não significa que haja qualquer derrapagem de prazos, significa que é o curso normal de desenvolvimento dos projetos. Não espera a esse respeito qualquer atraso decorrente desta crise política, no que respeita aos investimentos e à sua realização. Já quanto às reformas, como sabe, o PRR é um programa de reformas e de investimentos, quanto às reformas, pode haver, não tem esse levantamento feito neste momento, pode haver reformas que impliquem aprovações legislativas que possam ser afetadas pelo facto de haver uma dissolução da Assembleia da República. Não lhe sei responder neste momento, não fez esse levantamento ainda, mas ao nível das reformas antecipo que possa haver alguns marcos e metas que fiquem mais difíceis de cumprir por força da crise política. Em relação aos investimentos, eles seguirão o seu curso normal e serão executados naturalmente.
Mas vou continuar, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Quanto à indicação, nomeação por parte do Governo para o Membro Nacional do Tribunal de Contas Europeu, eu ouvi a sua resposta há pouco. penso que é aqui consensual que ninguém quer proibir políticos de se poderem candidatar. A questão é mais que este background político é bastante recente e pode-se dar o caso, como depois acabou por admitir, de haver alguma situação. Sabemos bem qual foi a resposta que o candidato ex-ministro, João Leão, deu na audição, mas também sabemos que há essas reservas que a mim me parecem ser legítimas. A minha pergunta era se essa indicação do Governo já ocorreu.
Sim, Sr. Deputado, já ocorreu.
Pronto, que isso na ronda anterior não tinha ficado esclarecido e penso que o Parlamento também ainda não saberia. Queria-lhe ainda perguntar relativamente à transposição de diretivas europeias, também na audição, desta vez, do Procurador Europeu Delegado, que também realizámos na CAI, foi suscitada uma questão, até por mais do que um dos candidatos, que a mim parece ser relevante nesta altura, que tinha que ver com a incorreta transposição da diretiva PIF, que penso que é a diretiva 2017/31, que é relativa à luta contra a fraude lesiva dos interesses financeiros da União através do direito penal, que eu penso que agora até pode ter algum impacto nos casos em investigação, mas que não os vou mencionar. Mas, basicamente, a preocupação dos candidatos era que o legislador nacional não tinha definido as infrações PIF na lei. E eu gostaria de lhe perguntar, até sabendo que Portugal tem uma ação por incumprimento, iniciada pela Comissão Europeia contra esta matéria, quais é que são as razões desse incumprimento e se o Governo... Qual é a justificação do Governo, aliás, para este incumprimento e se já respondeu e quais foram os argumentos utilizados, porque isto foi uma preocupação dos vários candidatos que a audição ouviu. E já agora uma segunda pergunta muito curta, que é a única que farei sobre a crise política e os casos de investigação, é se nos consegue dizer se algum dos projetos que está a ser investigado recebeu fundos comunitários.
Senhor Deputado de Estado, tem a palavra.
Sr. Deputado, obrigado, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, peço imensa desculpa, eu não tenho aqui informação disponível neste momento quanto à diretiva que refere, procurei obtê-la e fazer-lhe chegar, tenho aqui informação contra diversas diretivas, mas não em relação a essa, mas naturalmente procurei esclarecer a sua dúvida noutro momento, mais tarde. Quanto à sua segunda pergunta, não lhe sei dizer, porque eu não sei exatamente em concreto quais os projetos que estão a ser objeto de investigação. Por exemplo, no domínio do hidrogênio, como é sabido, há múltiplos projetos no pipeline, portanto, eu não sei exatamente qual ou quais são objeto dessa investigação e, portanto, não estou neste momento em condições de poder responder a essa questão.
Muito obrigado. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, eu assumo que possa não saber, mas diria que alguém do Governo deve saber. Eu também, pelo que procurei nas notícias, havia várias notícias de há sensivelmente um ano e meio, dois, que se dizia que pelo menos o projeto do H2 Sines iria receber muitos milhões, mas eu também não consegui encontrar qualquer prova que tenha efetivamente recebido ou não. Daí também a minha pergunta séria neste caso, porque não encontrei mesmo informação e também não quero estar a fazer política com base na notícia do irá receber e depois não sabemos se efetivamente recebeu. De qualquer forma, quer dizer, podemos submeter uma pergunta formal ao Governo e esperar que eventualmente alguém nos consiga... Vai dar tempo ainda que alguém nos consiga responder. Por fim, não sei se o fim da sua intervenção já foi numa ótica mais de despedida ou não, eu penso que ainda teremos um debate europeu em plenário, mas eu também à tarde vou estar na Comissão de Ambiente e Energia, não vou poder estar aqui, e por isso aproveitar para agradecer as discussões que tivemos, muitas vezes não concordando, claro, mas aproveitar para agradecer, desejar todos os sucessos, não eleitorais, mas pessoais e profissionais, espera-se, e dizer que pelo menos em três causas acho que o Governo esteve bem durante este ano e meio, a defesa da União Europeia, a defesa da Ucrânia e também o apoio a mais portugueses na União, nas instituições europeias, e isso são três causas que nós também apoiamos e por isso agradecemos pelo trabalho aí realizado e sucessos pessoais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, em relação ainda à questão anterior, se me souber identificar exatamente quais os projetos que estão em causa, nós podemos naturalmente fazer uma análise de saber se eles tiveram algum financiamento europeu ou não. A questão é que, como é sabido, não existe um conhecimento do que é que está no processo e, portanto, é isso mesmo que impede que lhe dê uma resposta rigorosa a essa questão. Quanto à sua intervenção agora no final, agradeço-lhe essas palavras, agradeço-lhe também os debates e a interação que fomos tendo ao longo deste ano e meio, que acho que foram profícuos, e dizia só, entre jeito de despedida, que deve ser esse sentimento já nostálgico que o Sr. Deputado tem, que o leva a que pela primeira vez, no espaço de ano e meio, não refira ao facto de eu não ser o Ministro da Pasta.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Cabe agora ao Grupo Parlamentar do PC intervir e darei por isso a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Tenho algumas questões para colocar relacionadas com o orçamento e fundamentalmente com o orçamento da União Europeia e com o quadro financeiro plurianual e a sua revisão intercalar. Mas eu creio que, tratando-se do debate que estamos a fazer e da forma como o Secretário de Estado iniciou até a sua intervenção de abertura, eu creio que é justo relembrar, eu diria, uma das primeiras interações que tivemos nesta legislatura. Já temos trabalhado em várias matérias ao longo de muitos anos, mas se bem está recordado, nós, a dada altura, chamámos a atenção para o facto de, até por uma questão de higiene no debate político, o respeito mútuo nas discussões, especialmente de uma matéria com a gravidade e o melindre que têm as guerras, termos sublinhado que é importante não esquecer que aqueles que defendem o fim das hostilidades e que defendem uma solução política e que não apoiam o sentido maioritário a determinados momentos de uma determinada posição, não devem ser considerados como agentes do outro lado, como antipatriotas. E ao fim destes anos de tragédia que está a ser vivida na Ucrânia, eu queria relembrar que a posição do PCP é de defender uma solução política. E eu creio que a vida está a demonstrar que tinham e têm razão aqueles que, como nós, defendem que não há uma solução militar para aquele conflito. E que aquela guerra que está a acontecer e a trazer tragédia todos os dias para aquelas populações não se vai resolver com mais mísseis e com mais armas e com mais bombas e com mais munições e com bombas de fragmentação e com as dezenas de milhares de milhões de euros que a União Europeia continua a aprovar e a decidir mandar para aquele conflito, para continuar a alimentar aquele conflito. Nós não vamos fazer um exercício que me parece que não seria sério de comparar o financiamento dos fundos comunitários para Portugal com o financiamento que está a ser decidido para continuar a alimentar a guerra na Ucrânia, por parte da União Europeia. Podíamos fazê-lo, temos esses números, os seus deputados têm esses números. Mas eu creio que é importante, aqui chegados, constatar esta realidade que o Sr. Secretário de Estado já deu a entender que é reconhecida pelo próprio Governo, assumiu e cumpriu o seu papel de que há uma equipa pela qual os senhores jogam e essa equipa diz que ainda não é, como é que o senhor dizia, neste momento ainda não é o tempo da solução política, mas que ela há de chegar. Mas a nossa pergunta é, ao fim de quantas vidas mais é que isto vai ter de se encontrar uma solução política? É essa a situação neste momento em que nos encontramos. É de questionarmos o caminho que está a ser imposto pelas grandes potências mundiais, com a União Europeia e principalmente os Estados Unidos à cabeça, por um conflito que tem de ter fim. E não vai ter fim com mais armas e com mais bombas. E isto a propósito da revisão intercalar do quadro financeiro plurianual, que define mais aqueles 50 mil milhões, salvo erro, para esta frente, digamos assim. E isso é algo que naturalmente nos afasta nas opções políticas. mas não acompanhamos essa opção de continuar a alimentar com esses milhares de milhões de euros a máquina de guerra que está a ganhar tanto, com tanta morte e com tanta destruição. Eu queria retomar uma questão que foi colocada já nesta audição e que foi colocada pelo grupo parlamentar do PS sobre os recursos próprios, os novos recursos próprios da União Europeia. O Sr. Secretário de Estado, naquela altura em que estava a responder ao PS, eu diria assim, entusiasmou-se com as proclamações e depois esqueceu-se das informações e deixou por responder a pergunta colocada pela deputada Edith Estrela sobre os novos recursos próprios e o ponto de situação atual relativamente a essa questão, independentemente do alargamento, porque há decisões e processos em curso que têm a ver com o próprio financiamento do orçamento comunitário, independentemente das questões do alargamento, que é outro campeonato, digamos assim. E gostava de voltar a esse tema para que o Sr. Secretário de Estado pudesse aprofundar essa matéria. Depois, nota-se uma tendência crescente e evidente, creio eu, para concentrar os recursos do orçamento comunitário e a aplicação dos fundos comunitários em programas de gestão centralizada, por opção a quadros anteriores, em que, por exemplo, a política de coesão tinha uma prioridade que claramente hoje não tem, e devia ter. E devia ter enquanto é tempo, antes que isto se transforme no tal centro comercial ou no espaço multifuncional, depois cada um vai aonde quer. Não, nós neste quadro, depois de tantos anos de conversa sobre políticas de coesão e da coesão social e económica da Europa e do combate às assimetrias e às desigualdades das economias europeias, etc., o problema é verificarmos que não foi isso que vimos e não é isso que estamos a ver. E, portanto, temos essa aplicação em programas de gestão centralizada, o mecanismo Interligar Europa, o Connecting Europe Facilities, o programa Horizonte Europa, o Fundo Europeu de Defesa, um em 5 euros, em cada 5 euros, um do orçamento total da União Europeia é aplicado em gestão centralizada no atual quadro financeiro. E eu pergunto, há uma tendência para manter este caminho, para acentuar este caminho ou para reverter este caminho, tendo em conta as necessidades visíveis que se verificam? Porque importa colocar a pergunta objetiva, se existe essa avaliação, qual é o balanço consolidado da gestão destes recursos e do acesso de Portugal a esses fundos comparativamente a outros países? Porque importa saber se estamos ou não perante um processo que está a acentuar as assimetrias e as desigualdades entre países como o nosso e as grandes potências europeias, que já no anterior quadro financeiro plurianual eram apontadas pela própria Comissão como os maiores beneficiários do mercado único, mesmo embora, a propósito, apesar de toda a propaganda dos beneficiários líquidos e dos contribuintes líquidos. Portanto, os autoproclamados, vou terminar, Sr. Presidente, os autoproclamados contribuintes líquidos eram notoriamente os maiores beneficiários. E significa que, não havendo aqui propriamente um jogo de soma zero, há uns que estão a ganhar muito e outros que não estão a ganhar nada que se compare. E era também nesse sentido que eu colocava a questão ao Sr. Secretário de Estado sobre as consequências e as opções do atual quadro financeiro plurianual, na sua revisão intercalar que está em curso, aquilo que está colocado em termos da governação económica como entraves, limitações, fatores de constrangimento às opções soberanas de desenvolvimento económico de cada país e, no quadro de abdicar, de abdicação nacional, inclusivamente, a recursos e a possibilidades de investimento, que são, por um lado, canalizadas para os ditos novos recursos próprios, por outro lado, centralizadas em programas como aquele que eu referi. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias. Quanto à questão inicial que colocou, a propósito da guerra na Ucrânia, e com todo o respeito que tenho por si e consideração ao longo dos anos, não posso, todavia, deixar de dizer que discordo daquela que é a posição que aqui defendeu e que tem sido defendida pelo seu partido a este respeito. Não reconheço naturalmente total legitimidade para defender a posição que defende a esse respeito e, portanto, respeito a posição do Partido Comunista Português. Mas, de facto, a nossa leitura e o nosso posicionamento a esse respeito tem sido muito diferente. Porque, vamos lá ver, é óbvio que todos queremos a paz. Aliás, o projeto europeu é um projeto de paz que se fez para garantir a paz na União Europeia, no território europeu. Mas não basta dizer que queremos a paz, porque houve uma agressão, houve uma invasão, houve atrocidades cometidas no território da Ucrânia, houve um ataque não só à integridade territorial, à soberania, à independência da Ucrânia, mas um ataque ao caminho e à escolha que a Ucrânia fez no sentido de aproximação aos valores europeus e ao projeto europeu. E, portanto, ignorar essa realidade e não conceder o apoio à Ucrânia que ela tem tido por parte da União Europeia, ou não efetuar a condenação da Rússia pelos atos que tem cometido, seria permitir que a Rússia tivesse arrasado a Ucrânia, tivesse entrado por ali dentro e tivesse esmagado as pretensões, os ideais europeus dos ucranianos. E perante isso, a União Europeia não pode ser indiferente, não deve ser indiferente, não deve ser neutra. E de facto não podemos ter uma atitude de neutralidade. O que todos queremos é que o conflito termine, mas não nos colocarmos de forma decidida e empenhada do lado da Ucrânia era ter permitido que a agressão russa tivesse vingado. E é isso que, enfim, no plano europeu, nenhum dos 27 se disponibilizou ou se disponibiliza para assumir e para permitir. Porque é verdadeiramente também isso que está em causa. É o caminho da aproximação da Ucrânia à União Europeia, é a escolha dos valores europeus, é a escolha do modelo europeu e é a escolha dos valores, desde logo, da Carta das Nações Unidas e de uma ordem internacional baseada em regras. E com respeito pela soberania dos Estados e pelo direito internacional. É tudo isso que foi posto em causa e adotar uma posição de equidistância era permitir que uma potência como a Rússia tivesse tido sucesso em fazer vingar essa sua posição imperial sobre a Ucrânia, num espaço ainda para mais de vizinhança, de proximidade imediata face às fronteiras da União Europeia. E, portanto, naturalmente não temos tido hesitações, não teremos em manter o nosso apoio à Ucrânia. Isso tem uma expressão financeira, entre outras, mas tem também uma expressão financeira que, como dizia, no quadro da revisão intercalar em curso do quadro financeiro plurianual, está previsto, ou pelo menos é o que a Comissão Europeia propõe, que assuma para os próximos anos um valor de 50 mil milhões de euros. É, aliás, eu diria, a única parte relativamente consensual desta revisão intercalar do quadro financeiro plurianual. Em tudo o resto, essas negociações têm-se revelado muito difíceis e há posições ainda muito distanciadas entre os Estados-membros a respeito dessa revisão intercalar, quanto às várias prioridades que aí estão subjacentes. Mas, de facto, se há algo que ninguém contesta, é a necessidade de manter o apoio à Ucrânia, por aquilo também que significa e por aquilo que está em causa. Este financiamento, seja este relativamente à Ucrânia, seja em geral o financiamento da União Europeia, carece de recursos financeiros próprios que permitam financiar a intervenção da União Europeia, as suas políticas, etc. E, portanto, perante a resistência que muitos Estados-membros têm de aumentar as suas contribuições nacionais para o orçamento europeu, a única solução parece-me a mim que é de facto de criação de novos recursos próprios da União Europeia, novos mecanismos, instrumentos, vias de financiamento diretos da União Europeia, e é isso que é por isso que nos temos batido nos espaços de discussão nas instâncias europeias, designadamente no Conselho. Existe neste momento uma proposta da Comissão de criação de novos recursos próprios. São três, designadamente, um que decorre do alargamento do mercado europeu de carbono e da venda de licenças de emissão de gases com efeito de estufa, um outro que decorre da introdução do mecanismo de ajustamento carbónico na fronteira, em relação a produtos que advêm de territórios onde o custo do carbono não é explicitamente assumido, e portanto até para evitar que façam concorrência desleal dentro do mercado europeu, a ideia é impor à entrada o custo do carbono inerente à produção desses produtos. E depois um outro recurso estatístico baseado no rendimento das empresas europeias. São, enfim, as três hipóteses que para já a Comissão pôs em cima da mesa. Nós estamos abertos a considerar estas ou outras hipóteses de financiamento próprio da União. Julgamos que isso é absolutamente necessário. É absolutamente necessário para a União Europeia continuar a desempenhar as suas funções e a responder às necessidades crescentes que os europeus vão formulando. É necessário, desde logo até quando mais não seja, para assegurar o pagamento dos empréstimos formulados no âmbito dos programas de recuperação e resiliência, e se não houver novos fundos para assegurar a amortização desses empréstimos, isso colocará uma pressão enorme sobre o próximo quadro financeiro plurianual, que esmagará as disponibilidades orçamentais para outras políticas, e é isso que não queremos de todo em todo, e portanto, quando mais não seja para assegurar esse pagamento dos empréstimos contraídos, será necessário novos recursos próprios, mas depois também para criar novas políticas que respondam às necessidades crescentes de intervenção da União Europeia em múltiplos domínios, e tem sido, os últimos anos, têm sido férteis na percepção de novos desafios que carecem de respostas a nível europeu e para o qual necessariamente é preciso encontrar o respectivo financiamento. Por fim, quanto à questão que coloca quanto aos programas de gestão centralizada. Bom, uma das nossas linhas vermelhas para esta revisão intercalar era a de não se tocar nos envelopes nacionais. E isso, neste momento, de facto, felizmente, não está em causa. A proposta da Comissão não o prevê. Ninguém, neste momento, aceitaria um corte nos envelopes nacionais. Se algum corte tiver que haver, esperamos que não seja o caso, mas se algum corte tiver que existir, ele não ocorrerá nos envelopes nacionais, mas sim em programas de gestão centralizada. Agora, isso tem a ver com esta revisão intercalar que está em curso. Verdadeiramente a grande questão projeta-se para o próximo quadro financeiro plurianual, se a opção será por reforçar os programas de gestão centralizada ou não. É muito cedo para o dizer, não há ainda nenhuma proposta em cima da mesa, só surgirá na próxima legislatura, será apresentada pela próxima comissão, cujas prioridades não sabemos quais são. Agora, nós teremos sempre a preocupação de salvaguardar ao máximo aquilo que têm sido os envelopes nacionais decorrentes da distribuição de fundos europeus, por um lado, e por outro lado, de intensificar, melhorar, aperfeiçoar as nossas metodologias, as nossas estratégias para tirar o máximo partido possível dos programas de gestão centralizada, por exemplo, designadamente no programa Horizon, onde temos vindo cada vez, paulatinamente, cada vez mais a beneficiar de financiamentos para a investigação científica em Portugal ao abrigo do programa Horizon. E, portanto, temos que, por um lado, tentar defender os fundos que vêm diretamente para Portugal, por outro lado, melhorar a nossa capacidade de ir ainda a ter acesso aos fundos de gestão centralizada. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E para terminar esta primeira ronda, darei agora a palavra ao deputado, do único representante do Partido Livre, deputado Rui Tavares. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Esta audição acabou por ser bastante mais generalista do que apenas sobre o Orçamento de Estado 2024. O momento singular em que estamos justifica isso, ao nível nacional. Mas ao nível europeu também não se trata de um momento menos singular e menos decisivo, porque a Europa pode, já no próximo ano, que é um ano crucial para os equilíbrios internacionais, ver-se bastante mais isolada, com um presidente dos Estados Unidos, caso ocorra uma mudança de inquilino na Casa Branca, que vê a União Europeia como um inimigo, disse-o em entrevistas quando foi presidente da outra vez que foi presidente, refiro-me evidentemente a Donald Trump, com a cooperação militar através da NATO, em que muitos depositam muitas esperanças, ou depositaram nos últimos anos, depois de ter sido declarada em morte cerebral pelo presidente Macron, de novo, no mínimo num limbo, para não dizer pior, e com a União Europeia com muito menos laços com o resto do mundo do que aquilo que deveria. O acordo com o Mercosul não está concluído e não sabemos se virá a estar, e, portanto, podemos acabar 2024 numa situação de grande isolamento. É aí que creio que podemos encontrar um ponto de ligação entre a situação macro e o nosso orçamento de Estado para 2024, as nossas perspectivas para 2024. Nós, no próximo ano, temos eleições europeias. Para maior dos azares, em Portugal, elas calham num dia que não é o melhor dia para realizar estas eleições, estamos todos de acordo em relação a isso, e da parte do Governo e da parte da Assembleia da República estamos em ação preventiva, digamos assim, para tentar mitigar os danos dessas eleições que calham num feriado e numa semana em que pode haver muita abstenção. A pergunta que lhe faço muito concreta é se considera que a atual situação de eleições antecipadas que vamos ter no próximo dia 10 de março, de alguma forma coloca em perigo as preparações que estamos a fazer e que ações de mitigação temos para prevenir os danos nessas ações que já se eram preventivas. E se considera que do ponto de vista da legislação, do ponto de vista da administração também, tudo está a postos para tentarmos ter umas eleições europeias nas quais as pessoas possam participar, porque elas efetivamente vão ser ainda, é um lugar comum, mas para o próximo ano elas vão ser ainda mais decisivas do que habitual. E em segundo lugar, estas eleições, não só estas eleições, mas a relação de Portugal com a União Europeia e vice-versa depende muito do grau de conhecimento e do grau de pedagogia que tínhamos no debate público sobre as instituições, tanto nacionais como europeias. E isso não passa só por termos mais portugueses nas instituições europeias, algo que temos sempre apoiado, mas passa por termos mais instâncias de troca de conhecimentos e de pedagogia pública acerca da União Europeia e do lugar da Europa no mundo. Desse ponto de vista, pergunto-lhe se não tem pena de nestes três exercícios orçamentais que discutimos, várias vezes discutimos da ideia da criação de um Instituto Europeu em Portugal, isso não avançou e é, do meu ponto de vista, mais uma oportunidade perdida. Pergunto-lhe se concorda.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, eu não gosto de ser excessivamente pessimista, mas, de facto, existem algumas sombras no horizonte no plano europeu e mundial que nos suscitam alguma preocupação quando perspectivamos os próximos tempos. E isso leva-nos, e nesse aspecto concordo inteiramente consigo, a concluir pela ainda maior importância do ato eleitoral para o Parlamento Europeu no próximo ano. As eleições europeias do próximo ano serão decisivas, justamente para evitar que esses riscos possam materializar ou fortalecer no espaço europeu e para contrariar certas visões, como dizia há pouco, marcadamente anti-europeias e, consequentemente, creio, contrárias ao interesse nacional. E, por isso, eu estava muito empenhado, e continuarei até o último dia de funções, em tentar promover o maior esforço possível de tentar obter a maior participação no ato eleitoral e uma participação informada e, portanto, um processo de discussão até às eleições europeias que possa verdadeiramente conduzir a que o país discuta as prioridades europeias e discuta o que quer para a Europa e que futuro vê para o projeto europeu. Imagino que o facto de haver eleições legislativas a 10 de março dificulte a atenção mediática do país para essas questões até essa data, mas espero sinceramente que depois de 10 de março e até ao dia 9 de junho, em que terão lugar as eleições europeias, o país possa concentrar verdadeiramente, discutido o plano político nacional, em discutir também aquilo que pretende para a Europa, que anseios tem e o que é que pretende do projeto europeu. Pela minha parte, como digo, acho que é absolutamente premente que o país possa também concentrar-se nesse debate e possa discutir essas prioridades que serão tão decisivas nos tempos mais próximos. E sim, tenho pena que não seja possível fazê-lo também através de um instituto europeu ou de algo inspirado nessa ideia. Já tivemos aqui várias interações sobre esse tema. É uma ideia também que sempre me pareceu muito interessante e que acarinho e que tenho pena não poder ajudar a levar a cabo no futuro.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Concluímos assim a nossa primeira ronda e passaremos de imediato à segunda. Darei então a palavra, em primeiro lugar, ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Ramalho. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Consultando o portal recuperarportugal.gov, constata-se na sua literatura que o Plano de Recuperação e Resiliência é um programa que pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos destinados a repor o crescimento económico sustentável e reforçar o objetivo da convergência com a Europa ao longo da próxima década. Mas, ainda de acordo com a sua literatura, o PRR constitui um plano de investimentos para todos os portugueses, assente em três dimensões estruturantes: resiliência, transição climática, transição digital. Numa primeira fase, com uma dotação inicial no valor de 16,2 mil milhões de euros, o valor do PRR ascende agora, desde a sua revisão em setembro último, a cerca de 22 mil milhões de euros. Sucede que, ao contrário do que sugere a doutora literatura, o PRR, Sr. Secretário de Estado, não se destina a todos os portugueses, nem pretende promover o crescimento económico de todos os setores da economia, pelo menos, perdoe-me que lhe diga isto, no que se refere aos agricultores. Pois dos referidos 22 mil milhões de euros, apenas pouco mais de 300 milhões de euros estão destinados ao setor agrícola. O próprio então Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal o denunciou em 26 de abril passado, em entrevista ao jornal Eco, quando referiu que o PRR deixou a agricultura de fora, que o PRR foi uma oportunidade perdida para o setor agrícola. O que manifestamente não se compreende, pois se existe setor da nossa economia que precisava de fundos do PRR para se modernizar e se tornar mais competitivo e, principalmente, para ultrapassar os desafios das alterações climáticas e das metas da descarbonização, é precisamente o setor agrícola. O setor investe e quer investir mais na agricultura de precisão, numa gestão mais eficiente dos recursos hídricos, mas o Governo, Sr. Secretário de Estado, esqueceu-se dele. Esqueceu-se dos agricultores no PRR, esta é que é a verdade. E com todo o respeito, Sr. Secretário de Estado, é uma pena que o seu Governo não veja no setor agrícola uma prioridade, não tenha a devida preocupação com a nossa soberania e segurança alimentar. Ao contrário da União Europeia, como tivemos a oportunidade de constatar no recente discurso da Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, sobre o Estado da União, em que, para além de homenagear os agricultores, alertou para a necessidade de uma resposta competente para os novos desafios que enfrentam. E os desafios, Sr. Secretário de Estado, vão muito para além daqueles que o Senhor há pouco referiu e que virão com a entrada da Ucrânia na União Europeia. E como também disse o Sr. Secretário de Estado no seu início, a nossa obrigação é escrutinar e contribuir para o esclarecimento. Daí que perguntamos sobre as verdadeiras razões que fundamentam a quase exclusão do setor agrícola dos fundos do PRR. Uma segunda e última questão. Apesar de estar em curso a execução do PT 2030 e do PRR, ainda se encontra também em execução o PT 2020, o qual termina a sua vida em 31 de dezembro do corrente ano. Estamos a cerca de mês e meio do fim do prazo. Sabe o Sr. Secretário de Estado que valores ainda estão por executar relativamente ao PT 2020? Ora, caso não consiga executar os montantes existentes do PT 2020, todos sabemos quais as consequências. A devolução do dinheiro a Bruxelas, o que desde logo será inaceitável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Darei agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a palavra. Intervirá o Sr. Deputado Rui Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A governação do Partido Socialista deixou uma marca inapagável no desígnio de uma Europa mais social. Basta pensar no que foi a convergência e no que foram os resultados da Cimeira Social do Porto em 2021. Mas o pilar europeu dos direitos sociais permanece inacabado. E ele não é invulnerável às forças ideológicas que não há muito professavam o credo da desvalorização, salarial e do emagrecimento do Estado Social. Por isso eu queria perceber, na sua perspectiva, quais são os próximos passos que a União e o país podem dar num futuro próximo, por exemplo, no domínio das condições laborais ou do combate à pobreza ou até da regulação do mercado habitacional a nível europeu, um tema que felizmente entrou agora na agenda europeia, graças à capacidade de iniciativa de alguns e, não obstante, claro, o negativismo e o ativismo de outros. Senhor Secretário de Estado, mais de 70 anos depois da criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que foi, digamos, a acendalha do projeto europeu pelo acesso a um combustível fóssil, mais de 70 anos depois, falamos da reindustrialização da Europa com base em energias renováveis, com destaque para a energia solar e eólica, mas também para a produção do hidrogênio verde. E eu gostaria de saber como é que o Sr. Secretário de Estado antevê o papel do nosso país no desígnio de uma soberania energética europeia. E se acha que nos podemos dar ao luxo de perder o arrojo e de perder a audácia que nos permitiu ter, no mês passado, em outubro, 67% de eletricidade em Portugal garantido por fontes de energia renováveis. Porque é graças a essa audácia, contra o negativismo e a tacanhez de tantos, que hoje podemos ter como muito provável que em 2026 venhamos a ter 80% de eletricidade gerada por fontes renováveis, portanto, uma verdadeira, uma autêntica reforma estrutural. Por fim, não podia deixar de me referir à rábula maliciosa que foi feita na primeira ronda em relação à imagem do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, para dizer que nós sabemos bem, nós conhecemos bem, quais são as alianças, os aliados, os ícones, os ídolos do Chega em termos de líderes mundiais e de líderes europeus. Sabemos bem o Sr. Trump e o Sr. Bolsonaro, acusados de sedição e de golpe de Estado, a Sra. Le Pen, que vai provavelmente ser acusada por desvio de fundos europeus, o Sr. Orban, que preferiu ir apertar a mão ao Sr. Putin na China quando os líderes europeus discutiam a crise do Médio Oriente, pois bem, os nossos europeístas, os nossos protagonistas europeus presentes e futuros são protagonistas como o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que sabe bem destrinçar entre nacionalismo e patriotismo. É que hoje ser patriota também é ser europeísta, mas não existe algo como um nacionalismo europeísta. O nacionalismo é sempre anti-europeísta e termino citando Ortega y Gasset, que dizia: o nacionalismo é um impasse, uma mania e uma patologia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Darei agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que depois desta intervenção, voltando atrás, o Secretário de Estado fez menção de que, infelizmente, eu não teria feito nenhuma pergunta acerca do Orçamento de Estado. Verificou-se nas últimas intervenções que não lhe perguntaram, até porque o quadro da nota explicativa do que vem referente à sua área no Orçamento de Estado, todos sabemos que está aqui para cumprir calendário. Em relação à questão da pergunta que foi feita agora do hidrogênio, eu aconselho o Sr. Secretário de Estado a não responder, porque eventualmente pode estar em segredo de justiça. E, portanto, vejam lá o que é que se querem meter. Portanto, a questão do nacionalismo e do que vem aqui falar, sabe que sou obrigado a responder e a dizer-lhe que, quando olhamos para a vizinha Espanha, vimos os socialistas a vender o seu próprio país a independentistas, a criminosos, a terroristas, a separatistas, percebemos ao que vêm e o que querem e o que estão dispostos a fazer para ganhar eleições. Sr. Secretário de Estado, focando naquilo que eventualmente nos interessa, ou pelo menos a nós interessa, não sei se ao PS interessa ou não, eu fiz-lhe uma pergunta na primeira ronda que tinha a ver com o facto de continuarmos a vender a nacionalidade portuguesa e com os 600 mil casos que passam do CEF para a nova agência criada pelo Governo. Perceber se na Europa é bem visto e se, iremos falar da Cplp na audição seguinte, mas perceber se considera ou não que esta forma desenfreada com a explicação e com a justificação da insustentabilidade demográfica estamos a pôr em causa as fronteiras europeias. Depois, outra das questões que também não foi respondida teve a ver com a questão das fraudes que estão sob suspeita e que mais de 1.400 irregularidades nos fundos de 2022 foram denunciados. Se tem algum dado concreto que nos possa fazer acrescentar em relação a este processo ou não. Porque sou obrigado a repetir. Nós já percebemos o tema da conversa e onde é que querem vir com a questão quando tentam falar do nacionalismo e do patriotismo. É pena já não estar cá o Sr. Deputado Bruno Dias, porque de facto é preciso alguma higienização para falarmos de alguns assuntos, nós não nos vamos esquecer de quem apoiou a Rússia, não nos esquecemos, e volto a reafirmar, que o atual Ministro das Finanças cedeu dados de manifestantes a Putin e ao governo russo, e portanto nós temos bem presente o lado da barricada que estamos. Em relação àqueles que considera que são os nossos ídolos, devo-lhe dizer uma coisa, citou a questão de Viktor Orban. Para nós é surpreendente que vocês façam essa afirmação depois do vosso ex-primeiro-ministro, envolvido nos casos que está, tenha estado na Hungria sentado ao lado do Sr. Viktor Orban, e muito bem, e que vocês tenham feito todo o espalhafato que fizeram acerca disso, e portanto há uma coisa que nós temos a certeza quando defendemos a democracia e a liberdade. Nós não defendemos nem levamos lições de moral para quem se senta ao lado de Nicolás Maduro, de quem faz festas de pernil para o Natal, porque nós, em relação a isso, na nossa casa come-se bacalhau.
Darei agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder a este conjunto de intervenções e, com a intervenção do Sr. Secretário de Estado, concluiremos a nossa segunda ronda. Senhor Deputado, o Sr. Secretário de Estado dispõe de até 9 minutos para responder ao conjunto das questões.
Peço desculpa, mas eu estava na lista para a segunda ronda.
Peço imensa desculpa, Sr. Deputado. Peço imensa desculpa, Sr. Deputado. Na lista da segunda ronda não tinha, mas obviamente que está a tempo de se inscrever. Tinha um inscrito na primeira ronda, mas não tinha indicação da segunda. Mas está a tempo, Sr. Deputado, faz favor.
Não tem mal, Sr. Presidente. Eu efetivamente mandei ao Secretariado da Comissão que interviria nas duas rondas. Nós há pouco falámos da posição da Europa no mundo, sobretudo a partir do próximo ano decisivo de 2024. E um dos temas que me preocupa bastante no debate público em Portugal é o do alargamento. Dá-me a sensação que muita gente fala do alargamento como se estivesse à espera que alguém vetasse o alargamento, porque isso daria menos trabalho. Não precisaríamos de nos preparar da mesma maneira. Eu acho que se há apelo que podemos lançar à sociedade portuguesa é que não empurre com a barriga o debate sobre o alargamento e não faça com o debate sobre o alargamento o mesmo que nós fizemos sobre o alargamento de 2004, a entrada da China na OMC e a entrada no euro, que nos custou caro não termos preparado suficientemente a nossa sociedade para os impactos dessas mudanças geopolíticas que nos levaram depois à crise de 2011. Mas falar de alargamento é falar de Estado de Direito e é falar também das regras que aplicamos já aqui hoje. Há pouco veio uma troca de galhardeiros sobre quem é que é ou não incoerente sobre o Sr. Viktor Orban e a Hungria. Eu sei quem é que nunca foi incoerente, quem é que desde o início diz o que é que se passa ali, um entorce grave aos valores da União Europeia. Queria deixar-lhe uma pergunta muito concreta. Tem havido notícias de que a Comissão Europeia está a considerar a possibilidade de desbloquear os fundos do PRR da Hungria, apesar de não haver avanço nenhum, pelo contrário, em relação à degradação do Estado de Direito e da democracia naquele país, e apesar do Sr. Orban estar o tempo todo a minar a unidade europeia. Qual é a posição do governo português acerca disso? Vamos ou não opor-nos a que tal desbloqueio seja feito? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, com esta intervenção, concluímos sim a segunda ronda da parte dos deputados, e o Sr. Secretário de Estado terá agora não 9, mas 10 minutos para responder ao conjunto das questões que foram formuladas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por um tema ainda da ronda anterior, respondendo ao deputado Rui Tavares, para um elemento que há pouco me esqueci de referir, quando falámos da importância do ato eleitoral do próximo ano nas eleições europeias e da importância de assegurar uma participação ampla dos portugueses. De facto, se esse ato é tão importante e se a data é tão má, há um aspecto que importa mesmo dar seguimento, que é a aprovação da proposta de lei que está em tramitação nesta Assembleia da República para garantir o voto em mobilidade no dia 9 de junho. Portanto, eu espero que antes da dissolução, é um apelo que faço a todos os deputados presentes e que faço verdadeiramente a toda esta Câmara, para que antes da dissolução do Parlamento seja possível ainda aprovar essa proposta de lei para garantir que haja condições de maior facilidade e de acesso ao exercício do direito de voto no próximo dia 9 de junho. A propósito também de instrumentos legislativos em tramitação nesta Assembleia da República, tenho entretanto já a informação para responder ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, entretanto não está presente, mas fica o registro de que, relativamente à diretiva PIF, verdadeiramente a sua transposição plena será assegurada através da aprovação de uma proposta de lei que já está também em discussão nesta Assembleia, na fase da especialidade, e portanto também fazia um apelo a que esse processo legislativo possa ser concluído para conseguirmos assegurar a transposição plena dessa diretiva. Depois, quanto ao deputado Paulo Ramalho, Ô, Sr. Deputado, não podemos olhar só para um universo muito específico e depois tirar conclusões de âmbito geral. Nem tudo tem que ser financiado pelo PRR. O PRR tem financiamento para a agricultura, mas há vários outros instrumentos de financiamento da agricultura, designadamente no âmbito do PEPAC. E, portanto, se circunscrevemos o nosso ângulo de análise a um instrumento determinado, é sempre possível dizer, ah, mas ali não está isto ou não está aquilo. Há muita coisa que não está no PRR. O PRR não pode responder a tudo, nem é suposto que seja o PRR responder a tudo. O que é suposto é que haja, no conjunto, designadamente dos fundos europeus, um financiamento adequado ao setor agrícola, e isso, felizmente, existe. Foi possível assegurar, na negociação do último quadro financeiro plurianual, um financiamento significativo para o nosso setor agrícola, que é, naturalmente, uma prioridade. Quanto ao grau de execução do PT 2020, que está prestes a terminar, a nossa expectativa é que haja uma absorção total dos fundos. Os últimos dados que tenho falam, referem uma taxa de compromisso de 116% e uma taxa de execução no final do terceiro semestre de 93%. Portanto, creio que é realista esperar que haja um aproveitamento pleno do PT 2020. Devo dizer, aliás, que Portugal é dos países com um nível de execução mais significativo. Entre os países com envelopes financeiros superiores a 7 mil milhões de euros, Portugal está, de facto, no pódio, na linha da frente da execução e do aproveitamento pleno do financiamento disponibilizado ao abrigo do PT 2020. Quanto ao deputado Rui Lage e quanto ao pilar social, houve muito em que se avançou nesta legislatura europeia, designadamente quanto à transparência salarial, quanto a salários mínimos, ainda em curso quanto aos trabalhadores de plataformas eletrónicas, enfim, há de facto domínios vários em que se avançou nesta legislatura, mas é possível ir mais longe e é desejável que se vá mais longe. E, portanto, neste momento, em que começamos já a perspectivar a próxima legislatura europeia, é bom que haja um esforço concertado de maior ambição e ambição continuada em relação ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais e à sua implementação concreta, seja ao nível das condições de trabalho, seja ao nível do combate à pobreza, seja, como disse muito bem, na garantia de um mais fácil e mais amplo acesso à habitação a custos acessíveis. E, portanto, esse é um domínio onde a União Europeia até o momento não tem intervindo, não é um domínio típico de intervenção da União Europeia, mas perante uma necessidade premente, que não é só de Portugal, é de praticamente todas as grandes cidades do continente europeu, faz todo sentido que a Comissão Europeia e a União Europeia como um todo respondam definindo instrumentos dedicados para a esse respeito. E, portanto, eu espero que no debate até às eleições europeias e depois nas prioridades da próxima Comissão Europeia que serão definidas, constem, de facto, elementos de desenvolvimento, de aprofundamento das várias pistas, das várias áreas em que o modelo social europeu pode ser ainda aperfeiçoado e, designadamente, quanto a este aspecto do acesso à habitação, em particular por parte dos mais jovens, é essencial evoluirmos, avançarmos, aprofundarmos o projeto europeu nestas dimensões, e há muito ainda por fazer, apesar de todos os progressos, há muito ainda por fazer para termos uma Europa mais social, mais justa e que garanta condições de igualdade para todos os europeus. Em matéria de energias renováveis, bom, é sabida a opção e a estratégia que Portugal tem tido de aposta muito precoce na transição energética, que nos garante neste momento uma opção muito confortável, não só em termos ambientais, como também em termos económicos, porque hoje em dia é, ou tem sido, a aposta nas energias renováveis que garantiu que, apesar de tudo, ficássemos relativamente protegidos do aumento brutal que as combustíveis fósseis tiveram nos mercados internacionais, na sequência da guerra, das guerras, e por isso, de facto, tem-se revelado uma aposta, ter sido uma aposta bem sucedida, não só no plano da sustentabilidade, mas também no plano do custo da energia. E por isso estamos neste momento com cerca de 60% de incorporação de energias renováveis no nosso mix elétrico, de produção de eletricidade, e em condições plenas, e espero que lá cheguemos, de em 2026 chegarmos com 80%. E a esse respeito, não tenho dúvidas nenhumas em dizer que a aposta que o país definiu no hidrogénio verde é a aposta certa. De resto, não é a aposta apenas que o país definiu, é a aposta que a União Europeia definiu. É ler o REPowerEU, é ver como essa é uma peça-chave do futuro energético da Europa e como Portugal tem condições
especiais, privilegiadas de aproveitar esse potencial e como não deve deixar de o fazer. E, portanto, nenhum dos factos ou das circunstâncias desta última semana põe em causa tudo aquilo que o Governo tem vindo a dizer quanto à aposta absolutamente estratégica do país no hidrogênio verde, quanto ao facto de nós verdadeiramente não termos tido um problema de dependência dos combustíveis fósseis russos, mas queremos ser a solução para a Europa na diversificação de acesso a matérias-primas energéticas, designadamente através da produção de hidrogênio verde, hidrogênio limpo, e podemos passar a ser fornecedores de energia para a União Europeia. E como isso é absolutamente estratégico, e esse caminho não fica minimamente posto em causa por qualquer um dos factos ocorridos ao longo, ou que tivemos conhecimento ao longo da última semana. Quanto ao Sr. Deputado Bruno Nunes, o Sr. Deputado não sei a que é que se refere quando diz que Portugal vende a nacionalidade portuguesa. Portugal não vende a nacionalidade portuguesa. Ponto final. Quanto às fraudes e irregularidades em matéria de fundos, já há pouco tive a oportunidade, em resposta ao PSD, de invocar aqui alguns dados, os dados mais recentes que tenho conhecimento, que mostram, aliás, como muitas vezes misturam o que são irregularidades e o que são fraudes ou suspeitas de fraude. São realidades bastante distintas, mas mesmo no agregado, em relação ao PT 2020, por exemplo, o total, o chamado fundo irregular, o total de fundos em relação ao qual existe alguma dúvida de irregularidade ou de fraude, é de apenas 0,5 do total do financiamento disponibilizado ao abrigo do PT 2020. E deste 0,5, 97% não tem a ver com qualquer suspeita de fraude, tem a ver com irregularidades administrativas, irregularidades processuais passíveis de correção. E, portanto, só 3% de 0,5% é que são um domínio onde existe alguma suspeita de fraude, e portanto creio que isso nos permite desmistificar algumas leituras que por vezes fazem de que na aplicação de fundos europeus existe um nível de fraude considerável e elevado. Não é o caso, não é isso que os dados demonstram. Por fim, quanto à última questão colocada pelo deputado Rui Tavares, quanto ao alargamento, com certeza que essa é uma prioridade e é uma prioridade que deve ser levada a sério, e daí a nossa insistência desde o primeiro dia em que se analisem todas as vertentes desse alargamento, quer no que diz respeito aos países candidatos, em que devemos ser exigentes e trabalhar com eles e também ajudá-los a cumprir os exigentes critérios de Copenhaga, mas também a vertente interna da preparação da União Europeia e da adaptação e da reforma que será necessário levar a cabo para podermos funcionar eficientemente com 35, 36, enfim, Estados-membros. Quanto à questão dos fundos congelados em relação à Hungria, o Portugal neste momento, ou o Governo português, aguarda a avaliação que a Comissão Europeia apresentará a esse respeito. E, portanto, só depois disso é que nos podemos pronunciar sobre se houve, que tipo de evoluções é que houve no cumprimento das questões que estiveram subjacentes ao congelamento de fundos, que não são o conjunto das questões do Estado de Direito, mas apenas aquelas em que está em causa o interesse financeiro da União. E, portanto, a União Europeia terá que avaliar se houve ou não progressos nessa matéria e de propor uma consequência a retirar em função dessa avaliação que fizer. Nada disso neste momento é conhecido ainda, e portanto só em função da avaliação técnica da Comissão quanto à existência ou não de progressos e quanto à proposta de haver ou não uma alteração da decisão que foi tomada, a suspensão desses fundos, é que podemos pronunciar-nos com base em dados concretos. Aguardamos a avaliação da Comissão Europeia.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Concluímos assim com a sua intervenção à segunda ronda. Eu tenho ainda dois pedidos de intervenção para a terceira ronda e, por isso, darei de imediato a palavra aos dois senhores deputados. Peço desculpa, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu creio que nós, a nossa inscrição não totaliza seguramente só dois pedidos. Nós temos três, por isso é que estava... Não sei se há aqui qualquer...
Pedido de intervenção do grupo do PSD, do Sr. Deputado Hugo Carvalho. Há outros pedidos?
É Nuno.
Muito bem, acabei então de receber os pedidos de inscrição, portanto tenho aqui a inscrição do Sr. Deputado Hugo Carvalho. Nuno Carvalho, João Dias e Paulo Muniz. E do PS, do deputado Carlos Brás, para além do deputado Diogo Cunha, que já estava inicialmente inscrito. Então, assim sendo...
Sr. Presidente, se me permite, é só para confirmar se é João Dias ou João Dias Coelho. Que há dois deputados, um deles sou eu, o outro é do Partido Comunista.
Dias Coelho.
Obrigado.
Sr. Presidente. Sr. Presidente. Sr. Presidente. Sr. Presidente. Sr. Presidente. Peço desculpa. Gostaria de inscrever o Sr. Deputado Filipe Melo, se achou também.
Sr. Presidente, dá-me licença, por favor. Aqui.
Por favor.
E a pedir para alterar só a ordem, por favor, dos deputados, senhores deputados do Partido Socialista.
O que quer dizer, tanto deputado Diogo Cunha e Carlos,
exatamente.
E Carlos Brás.
Muito obrigado.
Muito bem. Em primeiro lugar, a palavra...
Sr. Deputado, Sr. Presidente, era só para solicitar também a inscrição do Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá. Antes do Sr. Deputado Paulo Muniz.
Creio que temos agora todas as inscrições. Irei procurar intercalar as intervenções pela ordem de inscrição e pela diversidade dos grupos parlamentares. E darei a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou começar por cumprimentá-lo a si, Sr. Deputado de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado de Estado, o Sr. Ministro João Cravinho também referiu as reações a nível daquilo que foram as conversas que manteve com os nossos parceiros, com os Estados-membros da União Europeia, no que diz respeito a esta matéria, e a forma como ela, de facto, pode ou não ter afetado a imagem de Portugal, em concreto naquilo que efetivamente interessa, que é uma imagem de credibilidade, de parceria e total fiabilidade nos recursos europeus que estão alocados à nossa economia. Também usou a expressão solidariedade, tal como o Sr. Deputado de Estado utilizou, sendo certo que aqui, nesta pergunta, não estamos a procurar saber o sentido da palavra solidariedade, mas estamos antes a tentar procurar perceber algo diferente, que é, em primeiro lugar, se considera o Sr. Deputado de Estado se a imagem de Portugal está igual ou não, sendo que várias vezes o Sr. Deputado de Estado falou da imagem de Portugal em outras audições, inclusive do Orçamento de Estado, e também falou nesta audição do Orçamento de Estado, mas considera que a imagem de Portugal está exatamente igual depois desta crise política e, naturalmente, com tudo o que envolve a crise política, mas, em particular, a crise política. Segunda questão, se houve ou não alguma preocupação sobre a capacidade de execução do PRR, considerando a crise política que leva a um governo de gestão. E, como sabe, um governo de gestão, até o próprio Sr. Ministro João Galamba manifestou as preocupações de lançar alguns concursos que são importantes a nível daquilo da execução do PRR, concursos internacionais que um governo de gestão não pode fazer, e, portanto, se foi manifestada alguma preocupação que diz respeito à execução do PRR. E a terceira e última questão é se considera, de facto, que o hidrogénio verde, da forma como falou e está alocado, é de facto uma das prioridades a nível da União Europeia, se considera que o projeto do hidrogénio verde não vai sofrer absolutamente nenhuma alteração e consegue de facto garantir dessa maneira, como está a referir aqui, porque diz que isto não teve impacto absolutamente nenhum. Portanto, é uma afirmação que daquilo que nós compreendemos, para terminar, Sr. Presidente, da parte do Sr. Deputado de Estado, é que o projeto de hidrogénio verde é um sucesso e é para continuar exatamente como está. Isto de um projeto que já foi alterado várias vezes. Primeiro era para ir um pipeline de Marrocos para Portugal, depois era para ir por barco, em Botijas, já houve várias alterações. Portanto, era para tentar perceber, sob o hidrogênio verde, se vai manter exatamente igual como está previsto, que foi o que dependi das suas palavras, ou se calhar nós interpretámos isso mal e, efetivamente, não vai manter-se exatamente como está previsto ou terá uma dinâmica própria, como de resto seria de esperar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias Coelho.
Sr. Presidente, Sr. Deputado de Estado, duas notas ou três que gostaria de fazer, até porque foi aqui referenciado e bem, a intenção do Governo quanto às energias renováveis, dando como dado importante os 67% de proteção interna no curso do mês de outubro. Muito bom. Aliás, recordo até que o PSD, como sabe, é o partido que está ligado às renováveis desde sempre, desde o engenheiro Carlos Pimenta, enquanto Secretário de Estado do Ambiente, até Jorge Moreira da Silva e todos os outros que por aí andaram no governo por parte do Partido Social Democrata e que apostaram e bem nas eólicas e também no solar até. Estes aspectos não têm muito a ver com a questão do hidrogénico, porque o hidrogénio de facto tem que ser separado das renováveis que estamos aqui a referenciar. O hidrogênio é uma matéria mais complexa, um investimento bastante mais avultado e com um forte pendor de investimento público, portanto, em que o mercado da procura, e poderão-me dizer se está ou não cimentado, porque, ao que sei, ainda vamos ter um mercado experimental no Seixal com cerca de 40 privados que irão aderir a uma primeira experiência experimental, e depois fechamos, obviamente, uma central de carvão, a descarbonização assim o obriga, mas a forma como o Governo se projetou neste investimento tem a ver, acima de tudo, com o formato de transparência do negócio. Portanto, isto é, fazer um investimento experimental e criar massa crítica na área, eu penso que estamos todos a favor e queria salientar a diferença disso quanto à forma. E queria também salientar que é importante termos em conta as redes transeuropeias e internacionais, nomeadamente a importância do mercado ibérico das renováveis e o enquadramento com que teremos que lidar a nível da União Europeia sobre tal, uma vez que há ganhos que devem ser salvaguardados, nomeadamente pelo nosso país, e não sei se o Sr. Secretário de Estado será em condições de nos avançar um pouco sobre essa matéria. Concluo, a COP28 é já em dezembro. Na COP28 a União Europeia vai ter que ter uma posição conjunta sobre as matérias que têm a ver com as alterações climáticas e, obviamente, não sendo essa a sua total especialidade, mas a articulação entre os países e a estratégia que certamente sobre esta matéria, já que falou de renováveis e de forma tão eloquente acentuou o que sublinho como importante, gostaria de conhecer se da parte do Governo esta estratégia está suficientemente desenvolvida e conciliada e de que maneira, uma vez que inclusivamente, como sabe, há países com fortes emissões poluentes que têm que ser obviamente objeto de apreciação nesse encontro internacional e obviamente tem que haver uma exigência da parte da União Europeia para que quer a China, quer os Estados Unidos, quer outros países como a Índia reduzam emissões e haja também uma comparticipação financeira para os países subdesenvolvidos que carecem de apoio financeiro no fundo.
Obrigado,
Sr.
Deputado. Peço
de
conclua.
Muito obrigado. Peço desculpa se excedi um bocadinho.
Muito bem. Darei, a razão pela qual os dois deputados do PSD a seguir é porque há mais inscrições do PSD do que dos outros grupos e procurei intercalar. Darei agora a palavra ao Sr. Deputado Diogo Cunha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. 2023 foi um ano de desafios provocados pelos diversos acontecimentos que marcam o contexto geopolítico europeu. Ao agravamento da guerra na Ucrânia, juntou-se o conflito no Médio Oriente, que destabiliza os territórios à porta da Europa. Este ano foi também marcado pela continuidade da afirmação de Portugal no contexto europeu. A organização do Fórum Social do Porto reforça a agenda da Comissão para dar visibilidade ao Ano Europeu das Competências. 2024 será um ano marcado por desafios igualmente urgentes para Portugal. Portugal deve continuar a afirmar-se no quadro europeu. Senhor Secretário de Estado, de que forma continuaremos a defender os interesses estratégicos de Portugal e da região autónoma e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, com a implementação da parceria estratégica da Comissão com as regiões ultraperiféricas. Saudamos de igual forma o aumento de 33% da dotação para financiar o destacamento de trabalhadores da administração pública para instituições europeias. Senhor Secretário de Estado, este aumento vai de encontro às expectativas dos funcionários sob a alçada da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, permitindo mitigar os efeitos do aumento da inflação em toda a Europa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Diogo Cunha. Darei agora a palavra ao deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, ao ouvir o deputado Rui Tavares do Livre invocar a Hungria, eu não pude resistir a fazer estas questões. Logicamente que não vou falar nos 32 mil milhões de dólares que Jorge Soros passou para a associação, para uma agência filantrópica de seu nome Open Society Foundation, que por acaso até financiou a campanha do deputado Rui Tavares à Câmara de Lisboa. Não vou entrar por aí, mas vamos a dados concretos e objetivos para que o Sr. Deputado, quando falar da Hungria, tenha algum cuidado. E as questões que eu colocava ao Sr. Secretário de Estado é para me responder, por favor, comparativamente à Hungria, como é que se situa Portugal.
Principais economias do mundo. Hungria, 57º. Em que lugar está Portugal, Sr. Secretário de Estado? Países mais ricos do mundo. Hungria, 40º lugar. Portugal, em que lugar está? Índice de percepção da corrupção. Hungria, 42%. E Portugal, é só. Muito obrigado.
Obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Tenho-me lembrado muito por estes dias o que disse John Kennedy no seu discurso de tomada de posse. Ele disse, recordo, que toda a nação saiba que pagaremos qualquer preço, suportaremos qualquer fardo, enfrentaremos qualquer privação, apoiaremos qualquer amigo, enfrentaremos qualquer inimigo para assegurar a sobrevivência e o triunfo da liberdade. Eu tenho pena de dizer isto, mas o Governo e o Partido Socialista passam a vida a falar dos perigos para a democracia, mas depois as suas ações não correspondem às palavras. Não correspondem às palavras quando colocou dificuldade à adesão da Ucrânia à União Europeia. Eu lembro que o Sr. Primeiro-Ministro dizia em junho de 2022 que não achava boa ideia e que havia muitas dificuldades nisso, não me esqueço. As ações não correspondem às palavras quando hesita no apoio a Israel, a única democracia na região. Recordo a votação recente na Assembleia Geral das Nações Unidas numa resolução, na prática era uma resolução contra Israel. As ações não correspondem às palavras quando cala o que está a passar em Espanha. E as ações não correspondem às palavras quando não assume como uma prioridade o apoio, incluído através de várias maneiras, às forças que um pouco por toda a Europa lutam pela democracia, como, por exemplo, a oposição democrática da Bielorrússia. Portanto, a pergunta que eu lhe faço, Sr. Secretário de Estado, é qual é para si o preço que estamos disponíveis para pagar pela democracia e pela liberdade? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Muniz, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente o Sr. Secretário de Estado e venho perguntar-lhe sobre uma matéria fundamental e a qual se liga com a intervenção do Sr. Secretário de Estado sobre a taxa de penetração de renováveis intermitentes, como sejam as eólicas e o fotovoltaico, na nossa produção elétrica. O que se passa é, como sabe, o PSD levantou em boa hora o problema já esquecido pelo Governo Socialista das interligações elétricas com Espanha e França, quer através dos Pirineus, quer a outra através do Golfo da Pescaia. E, na verdade, houve um aqui del rei, houve uma contestação pelo Partido Socialista que mais não foi de que assumir, de facto, que o problema que o PSD elencou, identificou e enumerou estava por resolver. E porquê é que ele é muito importante? Não é possível aumentar a taxa de penetração de renováveis se não houver interligações com o restante da rede transeuropeia para que a troca energética, para que o trânsito de potência, ora quando é em excesso em Portugal possa ir para a Europa, ora quando é deficitária possa vir da Europa, sem isto não é possível resolver o desafio da ambição da transição verde. E a pergunta que lhe faço é, após aquele aparente e pseudo-escândalo que o Partido Socialista fez, em concreto, as interligações elétricas, quer com Espanha, quer com França, em que ponto de situação estão? Porque, na verdade, de concreto e em andamento, para além dos powerpoints e das proclamações e dos protestos foguetórios, como é imagem de marca deste governo, em concreto, diga-nos, por favor, qual é o ponto de situação. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Muniz, dou agora a palavra para encerrar esta terceira ronda ao Sr. Deputado Carlos Brás.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Queria, antes de mais, dizer ao Sr. Deputado do PSD que a defesa da liberdade e dos direitos humanos afirma-se também dizendo que um crime não justifica todos os outros crimes. Portanto, esta é a minha posição, é a nossa posição. Mas queria referir que o ano 2003 continua a ser marcado pelo contexto internacional, mas também por outros temas que têm atualidade europeia, nomeadamente as questões da energia, a dependência dos combustíveis fósseis da Rússia, a transição acelerada para energias renováveis, a inflação e a necessária reprogramação do PRR, a competitividade da indústria europeia de impacto zero no clima, o pacote dos novos recursos próprios da União, enfim, uma série de temas. E vemos também, com muito bom agrado, um conjunto de objetivos para 2024 de elevada importância e ambição. Mas, Sr. Secretário de Estado, notamos a ausência de referências na nota explicativa ao processo negocial com o Mercosul. Sabemos das dificuldades e dos alertas dos ambientalistas, sabemos bem que os países deste bloco resistem a alguns dos objetivos ambientais, mas queria-lhe perguntar, mais do que saber qual é o ponto de situação, que nos explicasse qual é o sentimento dominante na União Europeia relativamente a esta matéria e qual é o clima negocial existente. E para concluir, perguntar-lhe se, na sua opinião, entende que Portugal, representando o bloco da União Europeia, e o Brasil, o Mercosul, poderão ter algum papel relevante no desbloqueio desta negociação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Darei agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder ao conjunto de questões, para o que disporá de até 14 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só a título de comentário prévio, noto que, uma vez que já estamos na hora em que era suposto estar a decorrer a audição seguinte com o Ministro do Ambiente, e não obstante ser eu ainda que aqui estou, as perguntas já foram virando muito para o domínio ambiental. E eu, em geral, recomendava, enfim, que já que vão ter a audição seguidamente com o Sr. Ministro do Ambiente, essas perguntas mais especificamente ambientais pudessem depois dirigi-las à pessoa que aqui estará já de seguida deste lado. Mas bom, ainda assim, naturalmente, tentarei responder o máximo que conseguir. Em relação ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, quanto à imagem de Portugal, já tive a oportunidade de me referir a essa questão na primeira ronda. Quanto à capacidade de execução do PRR neste contexto de crise política, também já me referi a essa questão na primeira ronda. Quanto à questão do hidrogênio verde, Sr. Deputado, não façamos confusão, e eu peço-lhe que não façamos confusão, porque o Sr. Deputado refere o projeto de hidrogênio verde, vai manter-se nos mesmos tempos. Sr. Deputado, não há um projeto de hidrogênio verde. Há um conjunto vasto de projetos de hidrogênio verde. E o que eu disse há pouco é que a aposta estratégica no hidrogênio verde não está em causa, nem deve estar em causa. É uma aposta estratégica do Estado português. Seria de uma irresponsabilidade enorme pôr em causa a aposta estratégica de Portugal. Não é no projeto A ou no projeto B. É na aposta estratégica no desenvolvimento do hidrogênio verde e de outros gases renováveis para os quais Portugal tem um potencial imenso que deve explorar. Isto responde também à questão do Sr. Deputado João Dias Coelho, quanto ao hidrogênio verde e à aposta estratégica no mesmo. Quanto à COP28, este também é um dos temas que recomendo que questione o Sr. Ministro do Ambiente, mas a posição europeia para a COP28 foi definida justamente no Conselho de Ambiente da União Europeia e depois foi sufragada pelo Conselho Europeu, o último, e é a de manter aquilo que tem sido a posição europeia em grande medida nestes fóruns, que é de assumir a liderança da União Europeia na transição climática, e é isso que não está em causa e que deve continuar. Quanto ao Sr. Deputado Diogo Cunha, em relação às questões relacionadas com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, também já tivemos a oportunidade de falar, é uma aposta estratégica que deve manter-se para o futuro e deve ser desenvolvida e aperfeiçoada. Falou de um tema de quem não falámos aqui hoje, de facto, e que é muito importante, que é o tema das regiões ultraperiféricas. E, aliás, ainda a semana passada, estive na Conferência de Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, nas Canárias, onde, mais uma vez, expressei a posição oficial de Portugal de total alinhamento com aquilo que é o Pacto Estratégico da União Europeia com as regiões ultraperiféricas, com a importância das mesmas, com a importância do apoio às mesmas para lidarem, superarem as especificidades e os desafios acrescidos que têm pela sua situação de ultraperiferia, mas também de ajudar essas regiões a tirarem pleno potencial das oportunidades que a sua localização, a sua biodiversidade, o seu capital natural, etc., a sua população muito jovem, trazem para o projeto europeu. E, portanto, estas regiões são uma mais-valia para o projeto europeu. É da maior importância esta atenção particular que, com base no artigo 349 do Tratado da União Europeia, do Tratado de Funcionamento da União Europeia, o nosso projeto europeu tem para com estas regiões ultraperiféricas, no caso português, com Madeira e os Açores. O Sr. Deputado Filipe Melo pareceu-me colocava questões mais dirigidas ao Sr. Deputado Rui Tavares do que a mim próprio. Quanto à comparação estatística entre Portugal e Hungria, não tenho aqui uma cábula do Eurostat para lhe responder, mas seguramente imagino que tenha acesso fácil a esses dados. Agora, registro apenas, não deixa de ser curioso que tenha, de tudo aquilo que foi aqui discutido, tenha sido justamente o tema da Hungria que tenha despertado a atenção para esta terceira ronda por parte do Chega. Quanto ao Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá, o Sr. Deputado, a sua intervenção surpreende-me, sinceramente, e desaponta-me, porque, primeiro, quando diz que o Primeiro-Ministro não achava boa ideia a adesão da Ucrânia, isso nunca foi a posição do Primeiro-Ministro, nunca essa foi a posição do Governo português, que já foi mais do que afirmada em N momentos aqui nesta Assembleia da República e fora dela, quer pelo Primeiro-Ministro, quer por mim próprio, e, portanto, esperava que o Sr. Deputado conhecesse melhor a posição do Governo português em matéria de alargamento, ainda hoje, aliás, expressa por mim aqui na intervenção inicial. Depois refere-se à resolução das Nações Unidas como uma resolução contra Israel, anti-Israel, e também, lamento, não a qualificaria dessa forma, não a qualifico dessa forma, não a vejo dessa forma, e as razões do voto português já foram bem explicadas e constam, aliás, de uma declaração de voto bastante detalhada. E depois parece pôr em causa o apoio ou a solidariedade de Portugal para com as forças democráticas na Bielorrússia, coisa que também não sei de onde é que retira essa ideia. Portanto, Sr. Deputado, sinceramente, não percebo que base existe para as várias considerações que fez, que muito me surpreendem. Quanto ao Sr. Deputado Paulo Muniz e as questões da taxa de utilização de renováveis intermitentes, outra matéria que recomendo que transporte para a audição seguinte, em todo o caso, aquilo que lhe posso dizer é que a posição do PSD a propósito da Cimeira de Alicante, em que se formalizou um acordo entre Portugal, Espanha e França para um corredor verde, a matéria que estava bloqueada há muito por França e que conseguiu-se desbloquear, a posição do PSD nessa altura foi dizer: ah, mas esse acordo pôs em causa as interligações elétricas. Esqueceram-se as interligações elétricas. Põe em causa as interligações elétricas. O falso, como o Sr. Deputado sabe, isso já foi demonstrado, quer por França, quer por Espanha, que as interligações elétricas estavam previstas, se mantêm previstas e estão a fazer o seu curso. E, portanto, esse papão que na altura foi, divulgado pelo PSD, eu também me custa muito a compreender que, passado tanto tempo, o Sr. Deputado venha trazê-lo novamente, porque já ficou mais do que demonstrado que esse papão era mesmo um papão que não tinha qualquer substrato e não houve alteração nenhuma em matéria de interligações elétricas. A Cimeira de Alicante nada mudou, nada pôs em causa, nada comprometeu, nada fez cessar, nada recuou no que estava previsto em matéria de interligações elétricas e que se mantém. Por fim, o Sr. Deputado Carlos Brás agradece por ter trazido um tema muito importante, o tema do acordo comercial com o Mercosul, entre a União Europeia e o Mercosul. É algo em que Portugal tem muito interesse e tem vindo a defender que se possa progredir e avançar nessas negociações e na conclusão desse acordo. É sabido que há distintas posições dentro da União Europeia e alguns Estados-membros não têm, de facto, uma visão tão positiva ou tão favorável à conclusão desta negociação comercial, mas esperamos ainda que possa haver avanços e que se aproveite esta oportunidade para, de facto, formalizar esse acordo, que é essencial por razões comerciais e não só, e por razões geopolíticas, geoestratégicas de relacionamento entre a União Europeia e essa região do mundo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho ainda um pedido de palavra do Sr. Deputado Rui Tavares, faz para que efeito pede a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, por favor.
Faz favor, Sr. Deputado.
Fui surpreendido, uma vez que estive aqui nas duas primeiras rondas, que precisamente no momento em que não estivesse aqui houvesse alguém a fazer uma referência, aliás, falsa e caluniosa, em relação ao financiamento do partido que eu aqui represento, o LIVRE. Financiamento esse, é uma menção de uma tal gravidade que me leva a dizer, financiamento esse, sempre validado pelo Tribunal Constitucional e completamente de acordo com a lei. Eu diria que a mesa deve ter em atenção, quando uma acusação dessas é feita, ainda por cima, sem ter a coragem de o fazer, em frente à pessoa que esteve aqui toda a tarde e que se quer mencionar, que seja dito a quem faz acusações dessas que tenha o cuidado de as comprovar, ou senão passará apenas por um vil caluniador. E caso seja, se for esse o caso, claro que da minha parte teria toda a oportunidade de assim fazer distribuir um documento que diz: PSP de Braga tem deputado municipal do Chega, número 2 da Conselhia de Braga e Tesoureiro, em processo de tráfico de droga, posse de armas. E penso que essa é uma coisa que saiu na imprensa e pode ser distribuída por todos.
Muito obrigado. Portanto, o Sr. Deputado interpelou a mesa em termos de condução dos trabalhos. O que posso dizer é que os trabalhos foram conduzidos no escrupuloso cumprimento do regimento, sendo que os senhores deputados que usam da palavra no tempo que lhes está atribuído são responsáveis pelas declarações que proferem e, portanto, os trabalhos, na minha modesta opinião, foram conduzidos como deveriam ter sido. E nestes termos, dou, Sr. Deputado, para que efeito, Sr. Deputado? Sr. Deputado Filipe, peço desculpa, pede a palavra para...
Interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, os trabalhos, como o Sr. Presidente disse e bem, decorriam de forma normal. Eu, na minha intervenção, não fui interpelado pelo Sr. Presidente, portanto, deduzi que foi uma intervenção dentro do que são os parâmetros da condução do bom trabalho. Eu não tenho que mediar a minha intervenção ou deixar de a fazer, porque há um deputado que se ausenta da sala, que é, aliás, uma situação recorrente. Os trabalhos não podem parar, porque o Sr. Deputado Rui Tavares se julga o dono disto tudo e de entrar e de sair conforme lhe apetece. Portanto, eu fiz a minha intervenção, não retiro uma vírgula ao que disse, ainda podia acrescentar mais, mas por respeito ao Sr. Presidente e ao Sr. Secretário de Estado que estão na mesa, não o irei fazer em relação ao que aqui disse. Portanto, mas desafio o Sr. Deputado Rui Tavares a provar o contrário do que eu disse. Ao seu invés, a calúnia, a mentira utilizada pelo deputado Rui Tavares, que já estes dias o fez na televisão, agradeço que assim o prove. Caso contrário, terá um procedimento disciplinar sobre ele, porque eu não admito que, com base em notícias falsas, de um órgão de comunicação, o Sr. Deputado venha acusar publicamente alguém que não está cá para se defender. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu penso que está esclarecido que os trabalhos têm... Senhor Deputado, Rui Tavares pede a palavra para que efeito?
Muito obrigado, Senhor Presidente, por uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Agora sim, para pedir a distribuição de uma notícia de jornal, que é verídica, exatamente como eu ali, e notar que certamente ficará registado... Peço desculpa, se eu puder terminar. E notar que certamente ficará registado em ata que o deputado Filipe Melo não juntou nenhum elemento, nem de prova, nem de documentação, àquilo que acabou de dizer e, portanto, evidentemente, é
muito obrigado, uma vil calúnia. Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que estão devidamente esclarecidas as questões e, portanto, vou pedir silêncio na sala, obviamente, para que possa dar por encerrado os trabalhos, agradecendo a presença e os esclarecimentos do Sr. Deputado de Estado e as intervenções de todos os senhores deputados nesta sessão, que me parece ter sido esclarecedora quanto à razão que levou à sua convocatória. Limito-me apenas a chamar a atenção dos senhores deputados membros da Comissão de Assuntos Europeus que a nossa reunião específica continuará daqui por 10 minutos. Na sala 3. Muito obrigado.